trilogia de Star Wars.
Caralho.
Eu, caralho, vou ver isso. Pela... Peguei a primeira trilogia de Star Wars, aluguei os três filmes. Era Buck Rogers.
Era Batalha nas Estrelas, era outro filme, né?
Exatamente, eu, caralho, tem algo errado aqui. Tipo, era Buck Rogers do século 22. Eu, caralho, que porra é?
Cara,
esse cara não é o Luke.
Cadê o Darth Vader aqui? Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com o meu amigo Marcelo Reina, do UrudiCast.
Fala, galera, tudo bom?
E só o Marcelo, na verdade, só estamos nós dois, porque as pessoas do Baile dos Enxutos são burras. O que aconteceu, meus chuchus? A gente gravou um podcast para iniciativa dos podcasts sobre Star Wars. Obviamente estamos atrasados, porque além de tudo a gente é irresponsável. E os meus queridos, que eu não posso deixar sozinho por 5 minutos, perderam uma parte do começo do podcast. Então, estou aqui com meu querido amigo Marcelo, que está cuidando dessa edição que vai ser puro fantastiquismo, para trazer a vocês, finalmente, depois de muitas eras, um novo EnxutoCast, porque tava foda. Eu sei que vocês estavam nos xingando, mas calma. Marcelo, do que estamos falando nesse podcast?
Esse podcast, fazendo parte da iniciativa, lá do pessoal do Quadrincast, dá uma passada geral na saga do Star Wars. Todos os filmes, um pouquinho do universo expandido.
Muito bom. E quem está nesse podcast?
Cara, nesse podcast tá o Sorg.
Eu te fudi agora, né?
Eu não lembro de cabeça agora quem que tá lá não, cara.
Então, que você explode, eu também não lembro, porque eu ainda não ouvi. Eu sei que tem o Sorg, diz a lenda que tem o Dadá, ou não. E tem os outros membros que não importam. E acho que tem o Mon, porque ele gravou, e aliás, a culpa é dele de ter apagado a primeira parte.
O Mon tá lá também.
Então, aliás, a culpa é do Mon, a propósito. Aquele que apagou o podcast, o pedaço do podcast antes do que devia, e a gente tá tendo esse trabalho agora. Então, sem mais delongas não. Antes de começarmos, Marcelo, faça o seu jabá, por favor.
Galera, eu sou lá do UrudiCast, o site é www.tiourud.com.br. A gente tem um podcast quinzenal abordando temas variados. Começamos o ano já falando sobre histórias de maluco. Fizemos parte da iniciativa dos Vingadores também.
Os Vingadores não, sua mula.
Os Vingadores não, do Star Wars.
Muito bom, vão ouvir o Urudcast, que é muito mais legal que o EnxutoCast. E dadas as circunstâncias, a nossa constância, eu vou te falar que vocês vão ouvir mais. Então agora sim, sem mais delongas, segue o baile.
Eu acho que o problema não era nem entender que a história começa do meio. O problema era entender por que, que o cara que fez o filme começou do meio.
É o porquê, né, cara?
É, porque, tipo, por que, que ele não começou do 1 e do e foi do 2, 3? Por que, que ele não começou do 4, né? Enfim. Mas sei lá, cara. Voltando ao episódio 4, é um faroeste espacial, né? Com uma história meio mexicana, né? O cara, na realidade, é um órfão, mas ele não é um órfão, ele tá predestinado a fazer grandes coisas, ele entra numa luta que não é dele, mas ele sente que ele tem que estar naquela luta e se apaixona pela mocinha e tem aquele cara...
Jornada do herói, né?
É, e tem um romancezinho, assim, você fica naquela... Tem aquela tensão sexual do Luke com a Leia e o Han, que é um dos personagens mais legais da trilogia... De todos os filmes. E, mas assim, beleza. Acaba, tudo acaba bem, beleza. Tem um final redondinho, né? Se você for considerar. Se você assistisse aquele filme sem ter os outros dois das duas sequências, você se dava por satisfeito, porque o final é feliz.
Esse é o grande mérito, eu acho, do primeiro episódio, né, cara? Foi te entregar uma história fechada, coisa que hoje em dia é muito raro, né? Porque os caras já fazem filmes, livros, videogames, qualquer coisa, já pensando numa trilogia, numa 4, 5 sequências, né, cara?
Claro,
Star Wars foi legal pra isso, né?
Sabia que ia dar certo.
É,
ele só... Vou fazer, se der certo bem, se der errado, fodeu.
Se der certo, eu vendo pra Disney daqui uns 30 anos, né?
Foi o que o Magin falou, né? Ninguém acreditava na aposta do cara. Tava o Western em alta. O cara resolveu, vamos fazer um Western. Nossa, que legal, mas é no espaço. Hã? Como assim, sabe? Imbecil. Com pistola que atira raio, e tem uma espada que é feita de luz, enfim. E então, ele fez uma história com começo, meio e fim, justamente por causa disso. Ele não tinha certeza que ia virar, só que foi assim, um fenômeno, né? Virou febre praticamente no mundo todo, conforme ia passando em vários países, ia virando aquela legião de fã e nego maluco, e Darth Vader, o melhor personagem já criado, e blá blá blá. E aí, em 81, nós tivemos a sequência, que não foi escrita, não foi dirigida pelo George Lucas, que é considerada até hoje...
Hã? Felizmente, né, não foi?
Felizmente, né, que é considerada até hoje o melhor filme de toda a série, que é o Império Contra-Ataca. Que se trata de quê, Rafa?
O Império Contra-Ataca mostra já os personagens um pouco mais maduros, no caso o Han, o Luke e a Leia, continuando a batalha contra a rebelião, e o Luke iniciando o treinamento dele para descobrir o que é um Jedi, e seguindo os caminhos do pai dele.
Do pai.
E uma coisa que eu acho muito interessante dessa série, desse filme, é que é o filme onde tudo dá errado. É o filme que volta ao que fudeu. O filme já começa num planeta gélido, onde eles estão tomando uma surra. O Luke fica perdido no meio da neve e tem que se esquentar com as tripas de um bicho pra não morrer.
Aí vale um pequeno adendo, que é bacana, uma curiosidade. Pra quem não sabe, durante as gravações desse filme, o Mark Hamill sofreu um acidente de carro, né, cara? Acho que foi de carro, né?
Ele destruiu
com a cara dele. E se vocês forem notar, eles já estavam no meio das gravações, cara. Essa cena de Hoth do início do filme, eles fizeram depois. Quem ainda não viu o filme vai ver agora, e quem não sabia... reassista e preste atenção. O Luke toma uma patada do bicho no início do filme e pode ver que ele tá com a cara toda fodida depois. Não é efeito especial, cara. Ali é realmente a cara dele ficou toda destruída por causa do acidente de carro que ele teve, cara. Enfim, Rafael, é só um adendo.
Continua. Não, mas é um adendo bem interessante, que mostra que naquela época o negócio era true, era de raiz.
Era roots.
Pouco importa se você virou Quasimodo, você vai continuar atuando. Então, mostra essa situação deles tomando uma surra no planeta Hoth. Depois eles acabam se separando. O Han e a Leia vão encontrar um amigo do Han para ajudar na rebelião. E o Luke vai encontrar o último mestre Jedi que se tem notícia para ele continuar com o treinamento dele. E nesse meio tempo, você tem o Darth Vader já interessado em descobrir quem é o Luke e indo atrás dele.
Alzheimer do caralho nesse filho da puta, né?
Não, ele pensava cara... que os moleques estavam mortos.
Não, mais pra frente...
Não, pera aí, imagina. Tava morto, mas porra, tem o mesmo sobrenome, caralho.
Não, eu já expliquei isso no bagulho lá do Harry Potter, eu acho que a gente tava falando. O Darth Vader é o cara mais burro do espaço. O nego pega e esconde os filhos dele, com o tio dele, no mesmo planeta que ele... com o mesmo nome, o filho da puta não se deu nenhum trabalho.
Ele olhou assim, né? Luke Skywalker em Tatooine. Não pode ser, né?
É muita coincidência.
Nego não ia me zoar esse ponto, né? Na verdade, ele não foi burro, ele achou que nego não fosse tão zoeiro.
Porra, eu sou o Darth Vader, eu sou foda, né? Mato os caras com a força. Os caras não vão fazer isso comigo, né, velho?
Eu fico imaginando ele, eu sinto toda vez que o Luke Skywalker tem um distúrbio na força, eu presinto uma coisa. Skywalker? De onde que eu conheço esse nome mesmo?
Porra, Darth Vader. Você é burro.
Ou então, de repente, teve um distúrbio muito grande na força. Ele não recebeu Skywalker. Pera aí, eu tinha ouvido Johnny Walker.
Não, é a única coisa que explica.
Na realidade, eu acho que ele não sentiu... Pera aí, né? Eu acho que ele não sentiu um distúrbio na força. Ele sentiu um distúrbio na prasódia. Por isso que ele não me preocupou.
Cara, a lavagem cerebral do Império tá de parabéns, né, cara? Porque puta que pariu. Os caras são muito eficientes, velho.
Ele não conseguiu ouvir o nome direito sem o headphone dele, pô.
Fala mais.
Na verdade, o George Lucas não atualizou o roteiro pra ele, porque no roteiro original ele era o Anakin Starkiller. Então ele ainda pensava que o sobrenome dele era Starkiller.
É, eu vou com o Mo. Eu acho que a lavagem cerebral do Imperador foi ótima. Qual que é o seu nome, senhor? Primeiro nome Darth, segundo nome Vader. Não, senhor, isso é só o título. Não, meu nome é Darth Vader, caralho.
Meu nome é Darth Vader, me dá meu headphone.
Ai, seguindo, aí o Luke vai atrás do anão, que é, deve ser parente do reverendo, né? Do anão verde, no meio do planeta Pantanoso.
Da barba, velho. Da barba d'água, o planeta mais lixoso do mundo. Ele faz tudo errado, porque ele chega no planeta e joga a porra da nave no pântano.
Isso é muito foda, cara, porque...
Encontra o anãozinho. Peraí, você, o Yoda? Não, eu sou o Papai Noel, seu filho da puta.
Eu sou o Duende Verde, miniaturizado.
Detalhe que antes o reverendo Yoda fica umas 7 horas com ele sem dizer que é ele, né, cara? Tipo, é troll ainda por cima. Ele tava com saudade. Tadinho, ele tava com saudade de conversar com alguém,
cara, também, né, cara? Se um dia pegarem esse filme e fizerem tipo Feira da Fruta nele, você é o Yoda? Não, eu sou o Pelé, sua piranha.
Mas, Luke, essa passagem inteira de Dagobah, que nego acha esquisito, ela é explicada, bem justificada no universo expandido. Tu sabia disso?
Sim, eu sei, mas a gente não vai falar do universo expandido agora.
Merda.
Senão a gente estraga tudo, porra.
Ai, toma.
Ainda em Dagobah, também outro detalhe legal, curiosidade legal, que pra quem não sabe, bom, que o Yoda era um boneco, todo mundo sabe, né, cara, mas... Tem uma coisa que o pessoal não sabe, é que aquele cenário todo de Dagobah, onde o Yoda aparece, ele foi montado em tiras de madeira, cara. E ele tava, tipo assim, sei lá, 1,5 metros do chão, pro cara embaixo das tiras conseguir animar o Yoda. E eram uns 2 ou 3 caras pra mexer no boneco, se eu não tô enganado. Sim,
é por isso que tem aquele fog no chão de Dagobah inteiro.
Sim, que era pra não ver os caras mexendo no boneco, né, cara. E o mais legal de tudo... Que mesmo hoje, tu acredita que é um boneco, que aquele boneco ali é um ser vivo, cara? Isso que eu acho genial.
Muito bom, né?
A maquiagem.
Quem era o usada, trabalho? Jim Henson.
Muito foda, né, velho?
Aquilo ali era um
por sinal, esse Yoda bonequinho, cara, é 1000 vezes melhor do que o Yoda CG da
trilogia. Sim, 1000 vezes melhor, cara.
Cara, eu fico imaginando o George Lucas vendendo esse peixe. Não, eu vou fazer um faroeste no espaço, hein? E vai ter samurais com espadas lasers, hein? E vai ter os nazistas do espaço, como é que é? Isso é do primeiro filme. E no segundo filme, tá bom, agora o que você vai fazer de novo? Vou colocar um Muppet Baby do espaço.
Fora que a gente vai alugar todos os heróis aqui, todos os anões da Califórnia pra enfiar em fantasia de robô.
Vale falando em Yoda boneco, vale citar uma coisa que eu acho que tem gente que ainda não sabe. A trilogia antiga, tudo, as naves, Estrela da Morte, os AT-2 lá, os TIE Fighter, AT-AT, são todos manequins. Não tem CG, é tudo, não tem computação gráfica, é tudo bonequinho. Inclusive tem uma foto... procura no Google aí que vocês acham fácil. Tem uma foto foda do George Lucas, novo, né? Óbvio, num galpão que era, eu acredito eu que seja onde eles guardavam essas coisas todas. Ele tá no meio de um galpão, assim, com uma caralhada das maquetes, dos AT-AT, dos TIE Fighters, dos X-Wing. Você consegue ver a Estrela da Morte num canto. Cara, é muito foda, assim, é sensacional você ver isso.
Era o cinema de Varsa, né, velho?
É. Exatamente. Então, crianças, lembrem-se disso. Da próxima vez que você pegar seus aviãozinhos e começar a correr pela sala, pshum, 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 e seus pais falarem, para com isso, que isso é idiota, fale pra eles, mas foi assim que o primeiro Star Wars foi feito.
Vale citar também, já adiantando um pouquinho a pauta, que o J.J. Abrams tá indo nesse caminho, viu?
Sim,
tá,
eu ia fazendo... falar isso, cara.
As coisas com maquete, com...
Maquiagem, ele trouxe de volta maquiagem pro cinema, puta que
pariu. Ele trouxe o cenário de volta pro Star Wars, que não tinha mais, era tudo fundo verde.
Exatamente, ele tá fazendo isso old school mesmo, ele tá evitando... Óbvio, não tem como evitar o CG, mas ele tá, assim, George Miller style. Vamos fazer...
Exatamente.
Vamos criar do jeito que dá.
Grande parte das cenas em que aparecem pilotos do lado de um TIE Fighter, aquele TIE Fighter tá ali de verdade e é daquele tamanho.
Sim, exatamente.
A própria Millennium Falcon... Os caras refizeram toda ela em tamanho real, velho. Isso é muito foda.
Ô, Mo, se você parar pra pensar, a grande batalha de Yavin IV foi a grande batalha da mesa de ping-pong, porque aquela Estrela da Morte inteira tava em cima da mesa de ping-pong.
Voltando pro episódio 5, chegando nos finalmente, onde dá tudo errado.
Aí começa toda a merda.
Não, calma aí, tem que apresentar o único preto do espaço primeiro. Vocês não falaram do personagem mais maneiro do mundo.
Lando?
Personagem foda pra caralho.
Muito obrigado.
Lando Carislin era foda.
Mas agora ele não é mais dessa vida, agora ele é um senhor de distinto, né, cara?
O Lionel Rich do espaço.
Cara, é pior que nos quadrinhos clássicos, tem uma situação em que ele tem que andar disfarçado de numa... assim, um encontro de contrabandistas, até pra descobrir onde é que tava o Han Solo, depois que aconteceu, o que vai acontecer no final desse filme. Ele vai fantasiado de Capitão Harlock, mano. Sério, ele vai fantasiado de Capitão Harlock, até com aquela porcaria daquele mullet emo na testa.
E o cara usa bigode. O cara, pra usar bigode, o cara tem que ser muito macho, velho.
Não, pra usar só bigode tem que ser foda.
Mas não é qualquer um que usa só bigode. É. Porra, o Magno era foda pra caralho também, cara.
Cara, imagina o seguinte, esse filme estourou mais ou menos na época de Rock 2. Ele era o Apolo do espaço.
Mas pra gente encerrar o episódio 5, o Han e a Leia fogem pra essa cidade nas nuvens, né, que é gerenciada pelo Lando, que o Lando é o parça dele e tal, e só que ele é traído,
traíra.
É traíra, X9 do caralho. Na realidade não, né, cara? Porque ele é ameaçado, né?
Eu acho que ele
foi babaca de acreditar no Darth Vader, né, cara?
Não, ele trollou todo mundo ali. Ele trollou dos dois lados. Ele não acreditou, ele sacaneou todo mundo. Ele vendeu o Han pro Darth Vader e depois vendeu o Darth Vader pra galera. Ó, pra fugir vai por ali.
Não foi bem isso. Tipo, o Darth Vader tava com as cidades das nuvens cercadas pelo Império. Então, o Império tava estrangulando a cidade das nuvens. Então, tipo, tem muita... No filme não aparece, mas tem muita gente que dependia dele ali. Era tipo um rei, um presidente daquela cidade. Então, se ele deixasse o Império...
Ele é o dono daquela... Era dadinho, né, velho?
Então, ele ficou numa situação mega escrota de...
Imagina se botasse o vocabulário de filme brasileiro no Star Wars. Ele era dando carícia, porra. Ele falou que a boca é tua, rapá. Dá um tiro no Darth Vader na cara dele com 38.
O gueto é meu, neguinho. O gueto é meu.
Enfim, não, mas é isso mesmo. Ele tava sendo ameaçado. Tipo, ou você arma pra galera cair na minha, ou você tá fudido. Você, a Cidade das Nuvens, eu abro o sapão aqui e vai cair todo mundo no maluco.
Cara, eu acho que ele nem precisou fazer isso. Ele precisou, chegou, sabe aquela Estrela da Morte? Aquela que os rebeldes destruíram? Pois é, eu tenho outra.
Maior.
Eu tenho a 2.0, tá ligado? Comprei aquela outra, era só, né? Protótipo. Aquela lá era só o beta do projeto.
É, ainda virou assim, e o fio do bigode. Planeta a gente não erra não, tá?
É impossível errar planeta, né, velho?
É, não ia dar certo o Lando tirar na cara do Darth Vader. Ele ia errar, cara. Ele ia tirar pro lado.
O Han tentou. E o que o Darth Vader fez? Pra mim, uma das cenas mais fodas do filme foi aquela. Que ele já começou a mostrar. Parou o tiro na mão e ainda puxou a arma. Senta isso, e vamos comer.
Isso foi muito foda porque mostra a personalidade do Han, cara. Ele pode estar em menor número, ele pode estar em desvantagem, mas ele vai agir, cara. Ele dá um tiro ele tenta dar um tiro na cara do Darth Vader, cara.
Ele atira primeiro, sim, George Lucas do caralho.
Não, pior que aquela cena dali é uma cena foda, porque eles entram, o Vader tá sentadinho na mesa com um cafezinho.
Tá tomando, né? Só falta um minguinho pro lado, cara, assim, da xícara, né?
Pera aí, para tudo. Eu nunca entendi essa cena. Por que o Darth Vader tá numa mesa de café, cara? Como que...
Ele faz de canudinho, cara. Ele desencaixa ali e toma de canudo.
Ele tem câncer na garganta. Ele tem um buraco na traqueia e ele enfia o canudo ali.
É, igual aquele fumante, né? Que fuma pelo pescoço.
Não só ele, tá a porra toda. Tá o Boba Fett ali de boa tomando um chá também, né, cara?
O Boba Fett, ele, agora a gente sabe que ele é chicano, né? Boba Fett chicano precisa de um canudinho mesmo, né? Pra enfiar por baixo daquela porra daquele capacete lá, cara.
Caralho, quando o Marginho falou isso hoje de tarde, tipo, caiu dois pontos assim na minha mente.
Eu tô muito triste com isso, é sério. Eu sou muito triste com o Boba Fett e o Imigrante Legal.
fiquei muito bolado porque eu nunca tinha percebido, cara. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que, que era, tá ligado? Não,
tem muitas coisas erradas, depois eu falo, mas é muito errado. O cara estragou
ou seja, um personagem pera, 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 fora. Foco. Boba Fett e o time do Tifo pra bombate a Ferdinando.
É, voltando ao episódio 5, o Bo falou uma coisa que é verdade mesmo. Eu acho que esse episódio mesmo, caralho, ele é assim, 70% do Han. Porque é a melhor, é uma das melhores construções de personagens que você tem. No primeiro, no 4, beleza. Ele é um canalha e mercenário, então foda-se vocês, não sei o quê.
Jogador, mas nesse, mulherengo.
É, mas nesse, cara, você vê. Você conhece o cara de verdade.
Aquela, que tem coração toda aquela... bom, né?
É, toda a sequência deles fugindo dos Star Destroyer, entrando naquele asteroide gigante lá com aquela minhoca bizarra. Caralho,
isso era muito foda.
É muito bom, porque cara.
No episódio 4, ele era tipo assim, o John Wayne no espaço. No episódio 5, ele virou o Indiana Jones no espaço.
É, e tem duas coisas que eu acho muito boas, assim, desse episódio do Han. A primeira é essa, quando ele abre, quando abrem a porta e o Vader levanta, ele não pensa, cara. Ele tira a arma e dá um tiro. E a cena do eu te amo e eu sei, cara. Aquilo lá pra mim é o máximo.
Eu adoro aquela cena. Filha da puta, né, cara?
Cara, a vontade de casar.
Tirado assim, não congela, não. Mata esse desgraçado aí. Congela o pinto.
Uma curiosidade legal: vocês sabiam que essa cena foi no improviso, cara?
Não.
Eles estavam tentando. Eles estavam gravando essa cena, a Leia falava, eu te amo. E o Han falava alguma outra coisa. A Leia falava, eu te amo, e o Han falava outra coisa. E não tava fluindo, não tava bacana. Até que um certo ponto da gravação surgiu do nada. A Leia falou, eu te amo. E o Han falou, eu sei. E ficou foda. E usaram isso, cara. E tipo, foi de improviso total isso. Tem no naqueles documentários dentro nos extras dos DVDs que eu vi, cara. Isso é muito
foda. É, eu também vi nesse documentário do extra, que agora vem a parte mais foda, que é a luta do Vader contra o Luke. Porque ela começa quando o Luke, mesmo a contragosto do Yoda, volta, porque o Yoda tá lá no tipo, use a erva, libere a sua mente. É ele, caralho.
O bicho tava num planeta de maconha, né, velho? Imagina só o que que ele tá fazendo.
O Yoda tava ET Bilu, cara. ET Bilu total.
Luke, busca conhecimento, você deve buscar.
Luke, procure conhecimento.
Luke, aperta o Luke. Ele, caralho, aí. Tive onda. Eu vi meus amigos tudo morrendo. Espera a brisa passar.
Devia mudar o nome do planeta pra Canaboba, tá ligado?
Com aquela fumaceira toda que tinha lá, né?
Sim, tu acha que era o quê, Clara? Era maconha, porra. Jedi é tudo vagabundo, maconheiro, cara.
Cara, vocês estão destruindo Star Wars, cara.
Não seria a gente se não destruísse Star Wars, cara.
Aí ele mete esse bicho no viado, pega a nave e vai atrás da galera. Dá de cara com o Vader, porque aquilo era uma armadilha. Começa a luta entre os dois.
A luta não, né? A aula do Vader, né?
Não, aquilo não é uma luta, aquilo é, ó, o primeiro com uma mão só. Ó, com uma mão só e jogando um ar-condicionado na sua cabeça. Toma.
E agora com a mão só, jogando o ar-condicionado na sua cabeça e lendo a sua mente. Você tem uma irmã, então eu posso te matar, seu arrombado.
Não, isso aí é depois, isso aí é no outro filme.
Na realidade, tá, se fosse hoje, se fosse o episódio 7 hoje, que o George Lucas fazendo, ele tava com a mão só e tirando o selfie com a outra ainda, ó.
Postando no Instadark, né?
É. Empire Instagram. Aí eles chegam naquela cena clássica que o Luke se fode mais uma vez. Primeiro perde a cara, agora perde a mão.
E perde o sabre, velho.
Perde a mão, perde o sabre, perde a cara. Cara, ele só se fode.
E fica. E essa. Caralho, até gaguejei, ó. Fiquei nervoso. Essa sequência é tão foda. Primeiro da luta dele com o Vader, a fotografia da cena, ela é muito foda. Porque mostra os ângulos de câmera, mostra o Darth Vader sempre muito imponente, cara.
É, e nos extras. Eles falam que o Luke só recebeu o cara, o Mark Hamill só recebeu o roteiro original, tipo, gravando antes. Hamill, dá uma lida nisso. Ele olhou pro George Lucas e falou, tá de sacanagem, né? Não, vai lá. Vai lá. Chegou pro...
Vai e faz teu nome, filho.
Fizeram a cena, chegou pro James Earl Jones, lê isso daqui na hora de fazer a voz do personagem. Tu tá de sacanagem. Não.
Are you kidding
me? O Luke chegou pra gravar, tava o cara que fazia o Vader molhando um pano de chão enrolando, né? Uma toalha enrolando, né? Tá pronto? Podemos começar?
Aí tem aquela frase célebre: ah, mas você matou meu pai. Mentira! Obi-Wan te enganou. Luke, sou seu pai.
Eu sou teu padre.
Vem comigo. Império, as novinha,
cara,
todos os ossos.
O seu mestre não lhe disse o que aconteceu com seu pai?
Você matou o meu pai!
Não, 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 não. Eu sou o seu pai.
Isso é foda. Essa cena é muito emblemática porque, cara, eu no lugar do Luke não pensaria duas vezes e me juntaria na hora com meu pai pra governar a galáxia, velho.
Tipo o Buzz Lightyear, quando ele descobre que o
Zurg é o pai dele, né? Cara, aí, na hora...
Ah, eu tô brincando com meu pai aqui, tô de boa.
Mas na hora, cara, mesmo.
Não, outra coisa que eu acho que poderia ter acontecido é... Eu não vou aceitar, largou. Peraí. Volta, usava força, tu não vai cair, não. Volta, eu sou seu pai, tu não vai sair assim.
Tu não me dá as costas, moleque.
E se você se jogar de novo, você vai ficar de castigo. Sem mão. Não vou comprar uma mão nova pra você.
Se você fizer isso de novo, eu corto a outra mão.
Cara, e tem uma coisa assim que a gente já vai falar mal da trilogia nova, mas que a trilogia tá nova.
Falar mal da trilogia clássica, mas da nova, né?
A trilogia nova desgraçou tudo essa surpresa, né? Porque eu dei pros meus filhos, no Natal ano passado, o box com 6 filmes. E em janeiro a gente assistiu os 6 em sequência, começando do primeiro. E eles já sabiam que o Vader era pai dele, até porque eles têm. Eu comprei o Lego Star Wars pra eles também. Saga completa, etc. Caralho. E tal. Mas, cara, eu lembro quando eu assisti isso, e tem vídeos no YouTube da molecadinha assistindo o Império Contra-Ataca pela primeira vez. Cara, essa parte é chocante, assim, pra você criança, você que não sabe disso.
Minha cabeça explodiu a primeira vez.
É, você fala, caralho, como assim ele é pai dele e tal? O moleque é órfão, não sei o quê, e o Vader é um monstro, não sei o quê.
Não, o meu pensamento foi, caraca, isso é impossível, ele é um robô, porra.
É bem isso. Pode crer, até então tu não sabia que ele era um cara, né?
É por aí mesmo. Mas assim, quando meus filhos foram assistir, pra eles foi, eu sou seu pai, parei, eu vou ali no banheiro, saca? Não
tá,
tem, Cláudia, esse impacto.
Senta lá, né?
É, não tem esse impacto,
perdeu,
sabe?
O respeito. Teve
a gente.
Mas isso eu é um acho pouco que... também, Sorg, é o problema desse mundo... Olha, eu falo discurso de velho agora, né? Mas é um problema desse mundo globalizado que o Anuco falou agora, cheio de informação a torto e direito, cara. Porque quando eu assisti Star Wars a primeira vez...
Mas, e o problema não é informação,
peraí,
é spoiler. Deixa
eu acabar. Não, é que eu, só pra completar, que, cara, eu não sou velho, eu não sirvo pra ser velho, mas eu também já não sou um piá. Mas quando eu assisti, não tinha tanto spoiler, assim, na internet. Pra começar, que não tinha internet, né, cara? Então, as coisas, elas eram mais difíceis de ser passadas, assim. Então, pra mim, a experiência de descobrir que o Darth Vader era o pai do Luke foi chocante. Quem tu falou isso? Explodiu minha cabeça, cara. Diferente de molecada de hoje, que já nasce com um tablet na mão e com internet, que, Darth Vader, Star Wars, Luke, pai. Pronto. Tipo, vai ver o filme e foda-se, eu já sei disso.
Até assim, os meus filhos, eu acho que eles descobriram, eles viram que o Vader é pai do Luke, eu acho que jogando no Lego. Mas assim, isso nem é culpa deles e tal, mas assim, também não é culpa do George Lucas por fazer aquela trilogia de merda. Não, culpa dele é, mas enfim, não teria como fazer o episódio 1, 2, 3.
Pela ganância dele, cara.
Mas sabe, isso é triste, assim, eu acho triste, porque pra mim foi impactante, assim, pra minha irmã, que é 2 anos mais nova que eu, foi impactante, sabe, descobrir que o Vader era o pai do Luke assistindo aquilo e falando, caralho, como assim, cara, isso não é possível, sabe?
Cara, essa daí foi uma das maiores surpresas, assim, de qualquer coisa na minha vida. Eu só tive a segunda surpresa, ou algo que chegou a ter esse impacto anos depois, quando eu descobri que o mestre do Shiryu é o Cavaleiro de Libra. Eu, como? Tipo, como assim? Ele não entra na armadura, porra.
Eu pensei que ia falar.
Mestre Jedi, ele é Cavaleiro de Libra.
Eu pensei que eu nunca ia falar. Eu só tive outra surpresa dessas anos depois, quando eu tava na cama e eu falou, eu sou um cara, meu.
Cara, pra encerrar, então, fechando o episódio 5, assim, o final do episódio 5 é uma coisa, assim, é triste, né, cara? Porque você vê que, tá, o Vader quer levar o Luke pra, vem dominar a galáxia comigo, como pai e filho, mas você vê que o Luke, quando ele descobre que o Vader é pai dele, quando ele já tá com a mão mecânica lá, naquela nave médica da Aliança, você vê que ele fica meio sentido, porra, meu pai, né?
Dá uma brochada. Pai,
assim,
dá uma brochada. Miami, LA, rebelião, é império, porra, meu pai.
É, então, né? E a Leia é triste porque o Han foi congelado, foi entregue pro Boba Fett e tal. É um final deprimente, né, cara? O final do Império Contra-Ataca.
Mas tu vê que o Luke dá uma trollada no final. Porque ele chega, pô, perdi a mão, perdi a cara, perdi meu pai. A Leia tá sozinha, dá um abraço assim, tipo...
Tchau, dá aquela apertada na bundinha, né?
Mas ali, no final do... Agora eu não me recordo, mas aí ele já sabe que ela é irmã dele.
Não, é só o terceiro. Ele pra falar a verdade, tem uma teoria maluca que diz que não era pra eles serem irmãos. Só que o Harrison Ford tava começando a virar o ator carismático que ele se tornou. Todo mundo começou a gostar dele e era pro Han não voltar no Retorno do Jedi.
Só... Sim, inclusive por isso que congelaram ele, voltar, né? Porque não tinham certeza. Deixaram
tanto saco pra ele virar o par romântico da Leia que, caralho, mas todo mundo acha que a Leia vai ficar com o Luke. Como é que a gente vai fazer pra resolver isso? Simples, eles são irmãos. Foda-se.
Beleza. Nicola, você tá aí?
Tô.
Então, episódio 6, o Retorno do Jedi, ou Jedi com ursinho de pelúcia.
Retorno do Jedi.
Do que se trata o último episódio da trilogia clássica?
Bom, se trata de uma das maiores decepções da minha vida quando eu descobri que ia usar Ewoks ao invés de Wookies.
Caralho, vai a merda.
Os Ewoks são muito escrotos. Tá, mas o filme trata o seguinte, começa com a dupla Leia e Luke tentando recuperar o Han Solo, que foi levado pelo Boba Fett. Pra quem não lembra, o Boba Fett que queria levar o Han embora, porque o Han tava devendo uma grana violenta pra lesma do espaço, que é o Jabba the Hutt.
Tava devendo na boca.
Não, detalhe na já, boca, já um detalhe antes do Majin começar... continuar, né, aliás. Essa cena de abertura é muito foda, que mostra que ali o Luke já é um Jedi, né, cara? Porque o jeito que ele chega... Sim, eu ia comentar
com ela.
Ah, então comente.
E começa, tipo, o Palácio do Jabba, que é uma das cenas mais icônicas. Você tem a Slave Leia aparecendo. Pra quem não sabe do que eu tô falando, dá uma gulgada aí em cosplays de Slave Leia, que, poxa, muita gente deve agradecer o Jorge Lucas por causa dessa merda. E, bom, você vai acabar vendo que tá todo mundo lá no palhaço. Tá o...
No palhaço?
Palhaço. No palácio. Tá todo mundo lá no palácio, disfarçado. Tá o Lando, tá lá. A Leia tá como escrava, vestida lá. E chegam os dois droides pra mandar uma mensagem pro Jabba. E tá lá o R2-C3PO.
Ah, não, Majin. Ela não tá como escrava nessa hora. Ela até fica como escrava
ela
depois.
Ela tá disfarçada.
Nessa hora não, ela tá de mercenária.
Tá certo. Ela tá disfarçada de mercenária. Chega o C3PO e o R2 pra dar uma mensagem pro Jabba. E o R2 e o C3PO reclamando, como sempre, que o C3PO só sabe reclamar a porra daquele robô. E o R2 começa a mandar a mensagem pro C3PO. Ao C3PO, não, nós estamos aqui, bababá, senhor magnânimo Jabba, bababá, bababá, bababá. Nós somos um presente pra você. Que porra é essa, R2? Estão dando a gente de presente. É pra mostrar a Mag como o Luke é um cara legal. Ele tá entregando a gente como presente pra você soltar o Han Solo. Que se você fizer isso, ele vai chegar aqui, a casa vai cair pro teu lado, e bababá, bababá, começa a meter medo no Jabba, o Jabba dá meia dúzia de risada e caga pra eles. Aí o Luke chega, já vestido todo de preto lá, estilo Bop, e chega, olha só, vai soltar... Sabre na caveira. Chega lá e fala, não, você vai soltar o cara, porque eu quero que você libere o cara. Ele, não vou soltar, taca ele lá no buraco lá pra enfrentar o... Não,
só um pouquinho antes dessa parte, eu imagino... Quando ele chega mesmo, é muito foda que ele... Cara, ele já chega botando banca, já chega fazendo aquele truque mental nos caras, já...
Não, antes ele usa a força pra abrir a porta. Já começa assim, abre essa porra que eu quero entrar. Fica brincando de shopping. Com o capuz, e abre e fecha. Com o capuz
por cima da cara, muito foda.
Aí ele chega pra falar com o Jabba, Mr. Lava Man, Jabba.
Eu achei que era só eu que associava essa música com o Jabba. Segue, imagina.
Não, o Jabba é imune aos Jedi Mind Tricks lá, e ele acaba botando o Luke pra brigar lá com o monstro dele, que parece o Tarrasque do Day Day, eu esqueci o nome da porra do monstro. Mas ele bota
é o Rancor.
Rancor. É o Rancor, isso. Ele bota o Luke pra brigar com o Rancor, que tá em...
Você vai lutar com o Groot.
Caralho, isso é muito piada interna, velho.
Ele vai lutar com o Rancor, acaba matando o Rancor, volta...
Acaba e... matando um bicho de 4 toneladas, né? Acabou matando.
E a gente tem aquela confusão toda no palácio, o nego solta o Han desesperado porque tá cego, não consegue atirar por causa do efeito da carbonita, ele ficou muito tempo sem usar os olhos, babá, ele pra tá cego e não conseguir se mexer também, que ele era pra tá todo atrofiado, mas ele tá só cego, consegue andar, mas com dificuldade, e eles conseguem fugir lá do aço levando o Luke embora.
Não, e detalhe que aí tem a volta, né, que no filme anterior teve a cena lá do Eu Te Amo, Eu Sei, né, nesse daí foi a Leia deu o troco, né, que ela fala...
Alguém que te ama.
É, aí ele fala Leia, né, então tipo, ah, ok.
Tem uma coisa que fica meio aberto, que até é preenchido depois com um livro do Universo Expandido que chama Sombras do Império, é que o pessoal tem um delay entre o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi. Tem gente que fala que chega a um ano, até quase mais. Um ano. É. Porque aí, beleza, o Luke era um novinho, leite com pera, tal, no filme anterior, e nesse ele chega boladão, com sabre de luz novo, tal, já chega dominando a força, usando o Mind Tricks e blá blá blá, e a Leia demora quase um ano pra resgatar o Jabba e tal, não sei o quê.
Tem um livro... Resgatar o Jabba.
É resgatar o Jabba.
Lava bem, Jabba.
Vira, pô, olha pro Han, olha pro Jabba.
Eu prefiro esse perdão aqui.
Isso é explicado porque o Boba Fett não levou o Han Solo direto pro Jabba. O Boba Fett ficou fazendo outros bagulhos pelo universo, levando ele como carga porque tava congelado.
Usou ele de peso de papel.
Ele tava congelado no porão da Slave One.
É, mas assim, a questão não é nem essa. A questão é que, assim, o pessoal não... Quando você assiste os filmes pela primeira vez, você não saca isso, mas depois você percebe. Porra, quanto tempo que passou de um filme pra outro? E o Luke já tá mega foda, assim, já tá boladão, de preto, com sabre de luz novo. É, e tem um livro que chama Sombras do Império, que até nossos parceiros da Aleph publicaram e tá aí nas bancas, e clique no nosso link aí através do blog Compre pela Aleph, que eles explicam esse delay de tempo.
Jabá.
O que que aconteceu nesse meio tempo entre os dois filmes, que é bem interessante, assim, dá uma engrossada na mitologia do Star Wars, assim, se você que curtiu pra caramba os filmes.
Sim, e Sorg, pra quem é mais frescurento com essas coisas, esse livro que a Aleph tá vendendo é um dos poucos livros que continua canônico, mesmo com o universo expandido parando de valer. Tem alguns livros que são canônicos, esse é canônico. Ele conta
pra trilogia. O Caverna de Cristal foi esquecido.
Pra quem não entendeu isso que o Magin falou, quando a Disney comprou todas as propriedades do Star Wars, os direitos do Star Wars do George Lucas, o que tinha junto disso? Tinha o que é chamado universo expandido, que são aquelas histórias fora dos filmes, que são os games, os livros, os jogos, os quadrinhos e tal. E assim, tem uma série de livros já que tem alguns livros que tratam já sobre os episódios 7, 8 e 9, que acontece depois do fim do Retorno de Jedi. E como a Disney não queria ficar obrigada a seguir aqui esses livros, o que que eles fizeram? Eles criaram o selo Legends para todos esses livros que eles falam que não são os canônicos, que não são obrigatoriamente os livros que integram o universo de fato dos filmes. Alguns livros continuam valendo, eles integram o universo dos filmes, mas todo livro que você pegar de Star Wars, que tiver o selo Legend, ele não necessariamente integra o mesmo universo dos filmes. Ele pode ser...
É uma história paralela.
É, não, ele pode ser
válido ou não pra continuidade.
É, vale um arife, não, né, cara? É um arife. Ele vale ou não pra continuidade da saga. Vai de você. Se você assistiu o episódio 7 e não gostou e você lê os livros do Timothy Zahn e acha aquele final mais legal pro Star Wars, aquilo vai pra você, serve pra você. Mas pra Disney, o que tá no selo Legends não é canônico. Não,
na minha
não
cronologia,
É, exatamente. Na minha cronologia pessoal. Pra Disney, tudo que é Legends não integra o universo canônico do Star Wars, que envolve o filme e os livros que não tem esse selo.
Um exemplo, já que vocês entraram agora no canon, eu vou pegar essa deixa. Tá sendo publicado nos Estados Unidos várias histórias de Star Wars que são canônicas, que fazem parte do universo. Uma se passa entre o episódio 1 e o episódio 2, que é a do Darth Vader. Nessa história do Darth Vader, explica por que demorou para ele descobrir que o Luke era filho dele, e explica também como o Luke começou a descobrir sobre os Jedi, que chega a ser até engraçado, que ele começa a buscar informação sobre os Jedi na galáxia, e ele encontra um Jabba, quer dizer, um Hutt, que era colecionador de artigos Jedi. O cara tinha tudo o que havia sobrado dos Jedi. Ele chega pro Luke e fala, agora minha coleção tá incompleta, porque agora eu tenho um Jedi de verdade. Agora eu tenho você. Ele pega o Luke e coloca na coleção dele. E coloca o Luke pra lutar no Marelo.
É tipo um colecionador, então.
E conforme ele vai lutando e vai se desenvolvendo, ele ganha acesso ao conhecimento dos Jedi. Ele ganha acesso aos holocrons, ganha acesso à história dos Jedi. Aí que ele descobre que o Yoda existe. E o mais engraçado nessa revista é que tem uma cena que ele chega num bar. Não, eu quero descobrir isso, isso e aquilo. E se vocês não falarem o que eu quero, o que, que você vai fazer, moleque? Aí ele puxa o sabre de luz, olha, azul. Eu vou dar uma lição em vocês. Todo mundo olha pra ele, olha pro sabre. Caralho, é um sabre de luz. Sabe quanto custa isso? Milhões de créditos. Peguem aquele sabre. Na página seguinte, sai ele correndo do bar, todo mundo atrás dele.
Mas vamos... Já já a gente fala mais sobre o universo expandido. Vamos falar sobre o episódio 6 e ser um pouco mais sucinto, até porque já é uma cacetada da manhã. É, beleza, eles resgatam o Luke, conseguem matar o Jabba, Mr. Loverman Jabba. O Boba Fett morre de uma forma estúpida pra caralho também.
Ele não morre.
É na boca do Sarlacc.
É, depois tu descobre que ele não morre, né, cara?
Como assim ele não morre?
Ele cai lá no Sarlacc. Lá que demora pra digerir, ele fica de molho lá na barriga do Sarlacc, ele sai.
É, mas isso não acontece no filme, então não vale.
Não acontece no filme, não vale. Acho
que ele saiu pelo outro lado.
Saiu pelo cu.
Isso não acontece, não mostra no filme, não vale. Só se ele aparecer no episódio 7, senão pra mim não tá valendo. Então,
a Marajade também, que tava lá no fundo, não serve, beleza.
A Marajade já foi descartada do universo do canônico, não adianta você ficar de mim.
Não, na minha cronologia ela também vale, tô com uma gente nessa.
Ela tá lá no fundo.
Enfim, continua sobre
o filme. Enfim, segue, Magin. Episódio 7. É, 6.
E cara. Bom, e disso a gente descobre que o Império tá construindo uma nova Estrela da Morte, maior, mais power e com mira automática.
E com os mesmos. E com aerofólio, né?
Os lasers. Com nada. É, e que o pessoal descobre que a Estrela da Morte tá atrelada a uma lua de Endor, que é um planetinha lá do outro lado do Sistema Solar, que é um planeta de florestas, bababá, que era pra se chamar Kashyyyk, mas como preferiram vender ursinhos de pelúcia ao invés de bonecos gigantes de 2 metros, é um planeta onde tem os Ewoks. E os rebeldes montam um plano maluco pra ir lá e destruir a Estrela da Morte antes que ela seja ativada, porque dessa vez ela não tem a falha de projeto do tiro ninja que faz curva.
Imagina, é que era mais fácil achar ator anão do que achar negro de 3 metros de altura de jogador de basquete.
É gastar menos pano pra fazer. E tem, vai um grupo de rebeldes lá pra tentar enfrentar. Vai um grupo pequeno de rebeldes para tentar se infiltrar na base que gera o campo de força, enquanto a Estrela da Morte está sendo construída, está sendo protegida por um campo de força que sai do planeta para a nave. Não me pergunte por que, nego, fez essa escolha genial. E vai um grupo pequeno de rebeldes lá para destruir isso, enquanto vai vir uma frota para destruir a nave, a Estrela da Morte, assim, campo de força desligado. E acaba
Só que... Era pegadinha do malandro.
E o pessoal ainda cresce o olho porque descobriram que o Imperador ia estar na Estrela da Morte. Opa! Opa!
Olha o palpamito aí. De perfeita, de pegar o Palpatine, pegar o Darth Vader, está todo mundo lá por algum motivo. O nego não nota que é uma cilada, Bino.
Vazaram as fotos do palpamito, né?
O Império vazou a informação para os rebeldes. E eles vão lá secos pra tentarem destruir o campo de força e mandar o esquadrão destruir a Estrela da Morte.
O que é mais engraçado nesse filme são as cenas que o Vader aparece falando com os subalternos dele. Dá medo do que ele faz pros caras. Tipo, essa porra não tá pronta não. Mas, senhor, tipo, ó, o imperador quer que isso fique pronto em 2 semanas. Isso é impossível. Tá bom, explica pra ele quando ele chegar. O imperador vem aqui. Aham.
Foda.
Pessoal, acabou a hora. Pessoal, hora extra, tudo dobrado.
Pior chefe do mundo, né, cara? Isso aí dá processo, velho.
Não, o Darth Vader é o único chefe que você não quer que te promova. Porque pra ele te promover significa que o que tava na sua frente morreu, teu próximo.
Tem até uma coisa que me incomoda pra caramba nesse filme, fora os Ewoks e fora um monte de coisa.
Caralho, vamos tomar assim, no cu de vocês, os Ewoks são foda.
Calma aí, cara, base é do... em Stormtrooper, tu tá de sacanagem com a minha cara, né, Mo?
Que? Cara, isso é muito foda, cara.
Caralho, vocês não entenderam, cara, a genialidade do filme, caralho. Esse filme, porra, é o que que é? É a Batalha do Vietnã, caralho. Os Ewoks são os Vietcongs.
Pra mim, os Ewoks são os ursinhos carinhosos fumando maconha na mata.
Cara, eu fico puto da cara e maluco da cabeça quando bicho tá o Stormtrooper lá em pé de boa, com capacete, armadura e tal. Cai uma pedrinha na cabeça dele e ele cai no chão, cara. Ah, pra puta que pariu.
Nego dando pedrada no AT&T e derrubando.
É. Eles ganharam por causa do terreno, igual os Vietcongs ganharam.
Aí aquela cena emotiva de merda do Ewok morrendo e o outro lá mexendo nele, tipo, levanta aí, parça, levanta aí. Ah, vai tomar no cu.
Mas não é isso que me incomoda, não.
Levanta, Matias.
Vocês já viram quando eles vão finalmente explodir a base do campo de força, aquela antena parabólica lá? A magnitude da explosão, quando mostra a cena por cima da copa das árvores...
E não morre ninguém.
Não morre ninguém, cara. O Han Solo, ele dá 20 passos da base. Não faz sentido. Aquela explosão lá ia atingir, acho que, um raio de uns 10 km², cara. Tá todo mundo escondido atrás de árvore, a 1 metro de distância da base. E não morre ninguém.
Sabe do que é feito aquela árvore?
A árvore não do faz espaço, sentido. Porra. Não faz sentido nenhum, cara. Mas enfim, né? Mas esse filme tem uma coisa legal. Eu gosto pra caralho da redenção do Vader, assim, quando ele finalmente. Quando ele. Porra, meu filho tá aí se fudendo e tal. Ele olha pro Imperador, olha pro Luke. O pai é o Luke, cara. O Mark Hamill é muito ruim, né? Que ele faz umas caras. Ele é muito ruim, cara.
Ah, calma aí, você tem que falar primeiro da punhetinha do Imperador lá.
Isso, continua, vai, pega aí, é isso que você quer, né?
Eu sei que você quer.
Pega aqui, eu sei que você quer.
Isso, usa o sabre nele, assim, desse jeito.
É muito velho pedófilo, cruz que dá muito nojo.
Vou te levar no meu Cadillac pra tomar um sorvete.
Vou te mostrar o lado negro.
Você quer que o massacre acabe? Senta aqui no colinho, vai, senta.
Não, e o pior de tudo, né? Ele tem aquela cena que ele tá sentado no trono e dá 2 tapinhas no sabre de luz. Pega aqui. Tipo, muito pedófilo. Eita, pega o pirulito aqui, pega.
Ô, filho, esse aqui é um pirulito. Minha filha,
imperador, é um cara, o imperador, ele tava tipo o Silvio Santos hoje em dia, tá ligado? Me processa, foda-se, ele não tava nem aí mais, cara. Abusava de funcionário, foda-se. Pode me processar, vou estar morto já quando vier o processo.
Quem mandou essa porra só eu? Foda-se.
Mas enfim, galera, a gente tem 3 filmes pra falar ainda.
Caralho.
Mas eu gosto pra caramba da redenção do Vader, cara. Quando ele finalmente sai do lado negro, não finalmente, né, mas quando ele, meu filho tá se fudendo aí, e esse velho pedófilo queria comer meu filho.
Não, mas é muito isso mesmo, Sorg, na hora que ele fala pra matar o Luke, ele olha bem o que ele passou, ele, caralho, esse velho vai querer ficar abusando do moleque, puta que pariu, o moleque tá ali, esse velho babão filho da puta, o moleque tá ali, velho babão filho da puta, não, essa redenção é foda mesmo, Sorg.
Eu gosto pra caramba, cara.
Antes também é bem foda, né?
A luta
da gravação, né?
A luta é muito boa. Quando
porrete de luz, né? Não sabe.
Enxadada de luz.
O Luke pega o bagulho como se fosse um taco de beisebol e começa a bater no Vader, né, cara?
É o Power Polete. É o Power filha. Porrete do Paulo Paulada.
E era o que o Imperador queria, né? Que o Luke cedesse
a raiva.
A raiva. E fosse pro lado negro. Mas eu gosto da cena, a luta realmente é muito boa, mas eu gosto pra caramba da cena do Vader. Olha pro pedófilo, olha pro filho, olha pro pedófilo, pro filho, um, dois, mamãe mandou e pega o pedófilo, cara. Essa cena eu acho muito boa, cara. Ele joga ele.
Ele pega com uma mão só, né?
Vai, o último dragão.
Cara, o Vader é tipo Bane, tá ligado?
Você faltava levantar e dar nas costas do Imperador.
Ué, e aí eles... 40 quilos, é só pele e osso, velho. Ele tá muito na capa do Batman ali.
Mas aí a Aliança consegue, destrói outra Estrela da Morte.
Aí, isso vale a pena uma observação. Eu sei que a gente tá com o tempo estourado, mas isso vale uma observação.
Eles Aliança... matam mais as 5 mil pessoas ali.
Velho, a Aliança Rebelde é um bando de filho da puta. Eles, cara, olha só. O Império tava com o tempo estouradaço. Eles precisavam do bagulho pronto pra ontem. Todos os engenheiros do universo estavam ali. Olha a quantidade de gente que
eles mataram. Velho.
Eles mataram muita gente inocente naquilo
ali. E mataram só. Dentro da Estrela da Morte, na construção, provavelmente só tinha um ou dois caras que mandavam ali. A maioria era peão. Matou muita gente.
Sim, cara, matou. Imagina a quantidade de pedreiro e engenheiro que eles mataram ali.
Tudo assassino. Não só isso, né, cara? É que a gente já tinha conversado no WhatsApp mais cedo, né? O Império. Apesar de ser uma ditadura, coisa e tal, eles tinham uma infraestrutura e eles trouxeram...
Gerava emprego, né, cara?
Eles trouxeram ordem pra muitos cantos da galáxia.
Sim. Tem vários autores que abordam isso. Tinha Planeta Miserável, que não tinha porra nenhuma, que foi estabelecida uma base do Império, alguma coisa do Império. Isso gerou emprego, isso trouxe prosperidade pra um planeta que não tinha nada, que era negro passando fome. E aí chega os filha da puta da Aliança Rebelde.
E destrói a porra. Bando de playboy, né, cara?
Bando de comunistinha.
E não se esqueça que nessa batalha lá dessa Estrela da Morte tem aquela frase clássica. It's a trap!
It's a trap!
It's a trap! Eles matam,
povo gigante. Eles matam um monte de gente na primeira.
Almirante Akbar.
Então, mas só que tudo bem, na primeira Estrela da Morte ela já tava pronta. Tipo, tudo bem, os caras que estavam ali se alistaram e sabiam o que estavam fazendo. Agora.
Mas pensa só, o cara lá é operador da caldeira, que gera água quente pra Estrela da Morte. O cara não é mal, cara. Ele tá lá fazendo o serviço dele.
Eu só trabalho aqui, né?
Eu só trabalho aqui, caralho. O Império me contratou, porra.
Imagina o cara que não é mal mesmo, né? Tá lá trabalhando, bate o ponto, né? Porra, paga o meu salário, né? Que eu vou fazer o quê? Aí bate o ponto e vai embora pra casa, né, cara?
Não, e outra coisa, você vê como o Luke é bem filha da puta, né? Que ele vai lá e fode o Imperador, a Estrela da Morte se fudendo e uma porrada de soldado correndo pra lá e pra cá. Meu Deus, vou morrer, eu nunca mais vou ver meu filho. Ele, foda-se, deixa eu arrastar meu pai assassino pra sair daqui.
Meu pai genocida vale mais do que vocês, seus merda.
Mano, mas dá o caralho, caralho, sai daqui, ô.
O pai dele matou até criança, né, velho?
Caralho, tem espaço pra 10 pessoas dentro dessa nave. Chupa! Cara, e outra coisa, pensa só. Beleza, acabou o Império. Imagina a superpopulação nos presídios, cara, pra trancafiar aquele bando de gente que trabalhava pro Império. Imagina que desgraça que ia ser. Não, cara, a Aliança Rebelde fez cagada.
O palpamito, né, cara?
Esqueceu de falar uma coisa, a morte do Yoda.
Ah, sim, verdade.
E detalhe, sabia que essa cena também foi regravada? Porque o diálogo seria diferente. O diálogo deixaria entender que, na verdade, o Yoda tinha mandado o Obi-Wan treinar o Luke pro Luke matar o Vader e nunca descobrir que o Vader era pai dele. Ou seja, o Obi-Wan meio que... Não, isso não é muito legal. Não acho isso uma boa ideia. Ao invés do que aparece na série normal, que dá a entender que o Obi-Wan é um filho da puta que mentiu pra todo mundo.
Mas eu já li.
Ou ele era um filho da puta, ou ele também tava senil, né, velho? Tava todo mundo velho pra cacete, né, velho?
Eu já li em algum lugar que tinha uma cena, eu não sei se. Eu não lembro onde que eu li isso, mas parece que tinha uma cena no roteiro do Retorno de Jedi que seria o Yoda conversando com o espírito do Obi-Wan. Falando pra ele, ó, seguinte, o Vader contou pra ele que é o pai do Luke. Ele, caralho, fudeu. Não era pra saber que ele era filho do Vader, que ele tinha que matar o cara primeiro. Depois, beleza, pô, o cara lá era teu pai, sacou? Mas aí eu não sei.
O Yoda chegando, porra, Obi-Wan, vacilou, cara. Não era pro bicho descobrir, velho.
Ou então ele chegando e falando, escuta aqui, meu filho da puta, eu te treinei, a porra do Kigondi te treinou, por que tu deixou morrer? Por que você deixou morrer? Ah, meu contrato acabou.
Eu tava querendo me aposentar, não aguentava mais.
Eu tava velho, meu sabre de luz não brilha mais.
Mas beleza, aí com isso o império cai, com a morte do imperador e com a morte do Vader, a destruição da segunda estrela da morte, tudo fica bem, tem aquele monte de cena que o George Lucas meteu depois lá, que é um monte de planeta comemorando, ele tirou o ator que fazia o Vader original e colocou aquela porcaria do Hayden Christensen.
Botou o manequim Skywalker no lugar.
É, na cena que mostra o espírito do Obi-Wan e do Yoda.
Mesmo que seja com o manequim Skywalker, essa cena ela é muito legal, cara. Porque tu sente ali um carinho pelos personagens e tu vê que eles não estão mortos, né, velho?
Mas, cara, ela perde muito do efeito quando era, pelo menos pra mim, quando era o ator que fazia o Vader mesmo.
Ah, sim,
que era, claro. Era um tiozinho. Você fala, pô, que foda, o Vader... Sem cicatriz, sem as limpo, deformações,
né?
Dele.
Limpo, né? Cara? É limpo. Com Hobby Jedi também, isso é muito foda.
Redimido,
né? O Vader que vale.
Aí de repente você tem lá o Hayden Christensen com aquela cara de bosta dele, sorrisinho de canto de boca.
E cara, tá mais novo que o Luke, inclusive, né, cara? Que merda é essa? Como assim? O espírito dele não envelhece, né?
Essas consertadas, entre aspas, do George Lucas na trilogia clássica são uma porcaria, cara. Todas. A exceção do Jabba no primeiro filme. É tudo muito ruim, cara. Não precisava mexer em nada daquilo.
Mas o... Pera, deixa eu falar.
Ah, beleza, mas e aí tá, Star Wars trilogia clássica foi um sucesso, isso gerou dinheiro, George Lucas limpava a bunda com nota de $100 e tal.
Cagava
e
aí, caviar e comia.
E um dia, por volta de 96 mais ou menos, ele colocou na ideia que queria fazer a trilogia 1, 2 e 3, fazer os filmes que contam a origem de Star Wars, como chegou naquilo, blá 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 blá. E aí, eu acho que é em 99, imagina, que saiu o episódio 1?
O episódio 1, ele saiu em 99, foi um ano antes do Matrix.
E aí em 99 você tem o episódio 1 e foi, cara, uma baita decepção.
Eu vou falar pra você que a coisa mais foda do episódio 1 que eu lembro da época foi que eu fui no cinema ver algum outro filme e tinha um pôster. Que era aquele igluzinho lá de areia onde o Anakin mora, com o Anakin criança, com a mochilinha, não dava pra ver a cara dele porque tinha areia voando, e a sombra dele projetada era o Darth Vader. Quando eu vi aquilo, moleque, eu quase ajoelhei na frente do pôster e comecei a chorar.
Era foda. Era
muito foda.
Tu fez uma tatuagem do Jar Jar Binks também,
mas raiva.
Oi?
Não, cara, eu me lembro, isso que o Anuk falou, cara, eu me lembro certinho, assim, que eu tava... mega empolgado pra assistir o episódio 1, eu tava muito ansioso, eu não via a hora, e eu reassisti a trilogia clássica em fita VHS, que minha mãe tem até hoje, por sinal, um monte de vezes, e porra, eu tava maluco, assim, cara, eu saí tão decepcionado do cinema, eu me lembro da sensação até hoje, a frustração que foi quando o filme acabou, muito ruim.
Aquele efeito de corridinha do Kingondin e do Obi-Wan, que parecia que tava dando lag, mano. Tipo, ué, cadê eles?
Não, calma aí, vamos lá. Então vamos por partes. É porque eu já era fã do universo expandido. Então quando eu vi nego usando o Force Speed, que você usava em jogo de videogame, usava no Star Wars RPG, eu pirei quando eu vi aquilo. Foi muito maneiro. O filme, conforme eu ia vendo...
Double Jump, né,
com o Double Jump, né? Aquelas coisas que você via detalhes, que você usava ali em jogos... foi muito maneiro. E o tipo, o filme foi, era ruim e foi piorando, foi piorando, foi piorando. Ele conseguiu segurar muito do filme com a última luta, que o Sog tava até falando dela hoje, a gente tava... Eu detesto aquela cena de luta, mas ela empolga pra caralho. Ela é muito ruim, mas ela é muito empolgante. Você a primeira vez, você vê os Jedi brigando daquele jeito, dando aqueles pulos malucos.
Ela não é ruim não, imagina, ela é bem ela coreografada é pra caramba. Cara.
Não, não é, ela é mal coreografada.
Não. A luta, peraí. Então deixa eu falar uma coisa, o que eu falei no Skype. A luta boa pra mim é o Ian McGregor e o Ray Park. Depois que o Qui-Gon morreu. Não, senhor. A segunda luta é muito boa. Por sinal, foi o Ray Park que coreografou ela inteirinha, cara. E o Ray Park é um puta artista marcial. Depois que o Qui-Gon morre, que eles ficam presos naqueles campos lá, sei lá que porra que é aquela, que liberam,
que eles realmente lutam. Que eles estão meditando coisa e tal antes de sair correndo, beleza.
Essa luta é muito boa, cara. Só que ela dura 3 segundos, cara. Ela dura 3 segundos e o Darth Maul morre de uma forma mais idiota possível.
Sim, ainda tem esse final da luta que é a coisa mais bizonha do mundo. O Darth Maul come todo mundo de porrada. Aí quando o cara tá pendurado à beira da mesma, ele para e fica olhando o mané. Aí ele olha.
Fica olhando e fazendo gracinha, passando sabre de luz assim na beirada.
Só pra dar uma faísquinha no olho, né? Toma aí, seu.
Pera aí, rapidinho, vamos voltar um pouquinho, dando só uma pincelada na história. A história ela é muito ruim. Ela seria assim, a origem do Império Galáctico e da Aliança Rebelde. Basicamente, é o embargo comercial que o Senado faz com a Federação de Comércio. O Senado seria o que seria que se tornaria aliança, e essa federação de comércio seria o futuro império. Basicamente é isso. É uma história chata pra caralho.
A premissa era boa.
Né, a premissa não era boa, amor. A gente ficava empolgado porque era Star Wars.
Mas contar a origem do Darth Vader me parece uma ideia interessante, a princípio.
Mas assim, nem foi vendido como origem do Darth Vader. Seria, assim, a origem do Império e da Aliança Rebelde. Só que desanda, cara. Tem um amontoado de personagem ruim. Eu particularmente eu não gosto do Qui-Gon. Pra mim o Liam Neeson ele tava fazendo aquilo por grana, tanto que 6 meses depois, ou quiçá nem isso, que acabou, que o filme foi lançado, ele deu entrevista, essa entrevista você acha fácil no YouTube, falando que o Qui-Gon foi uma das piores decisões que ele teve na carreira dele, sabe? Ele cuspiu assim, ele escarrou no prato que ele comeu, cara.
Ele fez o chequinho do George Lucas, ele aceitou, né?
Cara, ele fez o episódio 1 pela grana, simplesmente.
Mas assim. Eu vou dizer que eu gosto do personagem do Qui-Gon, cara. Não, não, como eu falei, a gente tava comentando, os ouvintes não sabem, a gente tava comentando sobre isso de tarde no Zap Zap do baile. E, na minha opinião, não passa pelo Qui-Gon o filme ser ruim, cara.
Cara, eu acho ele um fator agregante pra isso. Pra mim, assim, o que tem de bom, o Darth Maul, que é mal aproveitado pra caralho, muito mal
foda,
aproveitado,
né, cara?
É um personagem muito legal, tanto no visual dele, quanto aquele sabre de luz lá, que é aquela lança de luz, sei lá.
Só que ele é mal aproveitado. E ele é muito visual, né, Sorg? A gente não sabe muito bem como é que é a personalidade dele, pelo menos não nos filmes, né? Depois nos quadrinhos a gente descobre, mas a personalidade, como é que o cara é, como é que...
A raça dele,
isso, né, é isso que foi muito pouco aproveitado, mas visualmente o cara é muito foda, né? O cara de chifre com sabre de dois lados.
Ele é muito legal, cara. Só que ele é mal aproveitado. E assim, o que salva pra mim, que um dos pontos principais da trilogia nova, que eu acho que é muito válido, é o Ian McGregor, cara. O Ian McGregor, eu acho que ele carrega aqueles 3 filmes na mão. Porque ele era um cara, assim, que nem a gente, fanboy de Star Wars. Eu vi entrevistas com ele que falou que eles iam ensaiar, eles iam gravar. Quando vê, tava todo mundo parado olhando pra ele, porque ele, no meio da gravação que ele tinha que fazer com o sabre de luz, ele tava fazendo uom, uom, com o sabre de luz, cara. A galera parava e falava, cara, você tá estragando a gravação. E ele não via. Ele tava curtindo tanto aquilo, cara, que era a realização de um sonho. E ele não via. Ele começava a brincar com o sabre de luz no meio da gravação. O nego não conseguia gravar. Falou, Ian, pelo amor de Deus, cara, para. Vamos trabalhar.
Para com essa porra.
Pra mim, ele carrega os 3 filmes na mão, cara. Porque o resto é um amontoado de coisa ruim. Tanto nesse primeiro quanto nos outros dois, cara.
Nisso eu tô com sorte, velho. O Obi-Wan, ele ficou tão. Ele não deve em nada pro Obi-Wan da trilogia clássica, cara. Se bobear, eu posso estar falando uma besteira, mas se bobear, ele é até melhor que o Obi-Wan da trilogia clássica, cara.
É, o Obi-Wan da trilogia clássica, na verdade, é só um velho maluco. É que a gente gosta dele, mas ele não tem nada de mais. na trilogia clássica.
É porque o Aguilis também é o que a gente falou, né? Ele já tava, acho que mais com quase 70, assim, já tinha passado 70.
Pinto, eu não
fim de mais, carreira, né? Já tô me aposentando, tal, sabe? Chega, tô cagando pra isso, eu quero dinheiro.
Mas
ele é um personagem legal, mas é só também, não traz nada demais.
Só pra não falar que o episódio 1, o 2 e o 3, somente o 1, não traz nada assim de legal pra mitologia do Star Wars, tem alguns pequenos detalhes. Um, que é o detalhe ruim, que são as midi-clórias, que graças a Deus, nego, esqueceu que
foi
citado. Dois, nossa, também, que é ruim, é do filho da geração espontânea lá, que veio de Deus, porque não teve pai, simplesmente a mulher ficou grávida, ficou grávida do Salvador.
Foda que o molequinho é ruim pra caralho também, né?
Nossa, sim. Cara, atores mirins normalmente são ruins, mas aquele ali entrou na fila umas 3 vezes, né, cara?
E a parte que eu acho realmente boa é a parte que se você pegar alguns detalhes, principalmente de reação de outros personagens, os Jedi não são aqueles caras bons que eles aparentam ser. Principalmente
isso é legal.
Depois ele meio que caga pra isso, mas no primeiro filme, quando eu vi aquilo, eu achei, caralho, isso é muito foda. Que você vê, quando eles chegam pra intervir diplomaticamente no embargo comercial que tá tendo, o pessoal da nave começa a se peidar. Ele, caralho, os Jedi estão aqui, caralho.
Fudeu, né? Aquele rei, o vice-rei lá, eles estão cagando de medo mesmo.
Eles sabem que, tipo, o Jedi é assim, ele chega só, vocês vão fazer desse jeito, ah, não vou fazer, então vai morrer todo mundo. Não tem, né? Tipo, eles são a máquina de matar do universo. Só que nego vai dando uma amenizada nisso nos filmes, mas se você for ver o tempo inteiro, eles são assim. Eles chegam, conversam, falam uma vez, duas. Não gostou é pela força. Não tem votação. É o que eles decidem, eles vão lá e impõem a vontade dele. Se você for parar pra ver por esse ângulo, os Sith não são uma coisa tão ruim assim. E tem a parte da profecia.
Caralho, quando o Majin me explicou essa parte da profecia, minha cabeça explodiu, velho.
Os Jedi são os caras mais burros do mundo.
Burro pra caralho.
Fala, o que, que é a profecia que os ouvintes não, às vezes não sabem?
O Aidon leva o moleque pro conselho, o Anakin, não é só, esse moleque aqui tem um nível de midi-chlorians, porque eles ainda usavam esse termo no primeiro filme, que eu nunca vi na vida, não sei o que, bababá, eu acho que ele é o escolhido. Aí um olha pra cara do outro, caralho. Ele é o escolhido, o cara que vai trazer o equilíbrio pra força. É nego, então eu vou treinar ele. Eu sou o porra do bem, sendo olho pra cara dele, da calma, ele vai trazer equilíbrio pra força. Vamos ver. Enquanto os Sith no universo, a gente acha que tem uns 3 ou 4 espalhados por aí. Enquanto os Jedi, a gente tem uma escola aqui treinando 1.500 por ano e tem gente pra caralho espalhado.
Inclusive tem uma turma de formando daqui a pouco, né? Que eu sou professor homenageado. Se eu puder sair rápido daqui.
Sobram 2 pro lado e 2 pro outro. 2 pra lá e 2 pra cá. É, tinha 30 mil
Vamos trazer equilíbrio pra essa merda.
Vou equilibrar porra nenhuma. Mata o filho da puta.
Não é algo errado você pensar assim. Porque os Jedi não sabem contar. Olha só quem é o líder deles. O Yoda não sabe falar. Então, certo. Eles são burros.
Acabando o episódio 1. Tema aquela tensão sexual do moleque de 10 anos com um menino,
caralho,
de
16, além de ser muito errado,
isso é muito mal feito, cara.
Você é um anjo. Vai tomar no cu. Que chaverca é esse, moleque?
A página é o que ali? Uns 16 anos?
Uns 16 anos, aquele moleque deve ter uns 9, cara.
Me diz que... Cara, a Padmé é doente, velho, pra dar mole pra um piá de 9 anos, velho.
Não. Vocês podem ver, não, isso aí vocês estão levando pro lado errado. Ela não dá mole pro Anakin. É aquela paixão de moleque pela menina mais velha que tá perto.
Não, ela pode não dar mole, mas ela não diz que não vai rolar nada.
Ó, velho, não, pera aí. Ela dá um sorriso mordendo o lábio pro moleque no final, na cena final. Vai tomar no cu que não tá dando mole, cara. Não vem, não. E essa cena é muito escrota, cara. No Independente, se tá dando mole ou não. Aquela troquinha de olhares e sorrisinha dos dois é muito escrota, cara.
Eu não lembro.
Aquele moleque é muito ruim. A Natalie Portman, que eu acho ela uma ótima atriz, chupa reverendo. Cara, ela tá no automático também. Ela tá no automático nos 3 filmes. E, cara, aquela cena é muito escrota, cara. Mas enfim, terminando o episódio 1, eles conseguem matar o Darth Maul. Eles ficam naquela, os Sith são sempre em 2, tem o mestre e o aprendiz, tá? Mas quem é que morreu? O aprendiz ou o mestre? Aí tem aquela cena, tipo, olha aqui, né? Faltou uma setinha apontando pra cara do Palpamito. E o Qui-Gon morre, o Obi-Wan é consagrado cavaleiro Jedi e toma como aprendiz o Anakin. No episódio 2 nós temos.
Peraí, só pra terminar antes. Ele é consagrado Jedi do jeito mais foda-se possível, né?
É, tipo, se o mestre morreu, tá, vira Jedi então, caralho. Tem outro.
Precisa de alguém pra tomar conta desse pirralho aí, é você.
É, ó, mas eu só vou tomar conta do pirralho se eu virar Jedi. Tá bom, toma o seu título de Jedi.
Enfia no cu esse canudo aqui, né?
É bem isso, cara, é muito escroto. E aí no episódio 2,
nós já temos. Pra mim esse é o pior, cara.
Nós temos o cara, Hayden Christensen. Eu suprimi
muita coisa desse episódio na minha cabeça. Hayden Christensen com aquele rabinho de cavalo.
Eu acho, assim, a minha opinião de merda. Eu reassisti os filmes, como eu falei, em janeiro. Até então eu só tinha visto o episódio 1, 2 e 3 no cinema uma vez, que tinha sido traumático o suficiente. Mas aí fui assistir com meus filhos e assisti de novo. Eles não me pareceram tão ruins na segunda assistida, mas, cara...
Eu assisti o 3 duas vezes.
Mas, cara, eles continuam... Eles são 3 filmes bosta, cara. Puta merda. Eu não acho o episódio 2 tão ruim assim, pelo lance das guerras clônicas, aquela manobra política que o Papamito faz lá, que ele consegue o poder do Senado e do exército clônico. Eu acho até passável, mas é uma coisa que o Mo falou no Skype essa tarde. As cenas de romance, meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha.
Nesse filme o Papamito não é Papamito, por enquanto ele é só Ratzinger, tá bom?
O romance é o tendão de Aquiles do George Lucas e fica extremamente claro nesse filme, né, cara?
Aquela cena que eles vão pro um planetinha lá.
Pro planeta bonito de flor, né?
Isso. Eles vão dar uma lá pra engravidar a menina. Cara,
tem umas. Eles rolando no chão, cara.
Não, tem umas cenas assim, de ele sem camisa atrás dela. Ele é um posta de um ator. O George Lucas não sabe escrever diálogo, porque os diálogos do George Lucas são vergonhosos. E ele fica com aquela assim. É aquela dualidade que ele tenta passar de ser um carinha bom, mas ele tem aquele ímpeto de ser mal por causa do lado negro tentando ele. Cara, é muito ruim aquilo. Eu assisti aquilo na minha sala e me contorcia de vergonha, cara.
Muita vergonha, cara. Uns diálogos.
Não, é tirar meus filhos da sala e falar: não, pelo amor de Deus, não assiste isso.
Se a primeira trilogia era Faroeste no Espaço, esse filme é Lagoa Azul no Espaço.
Não, é Maria do Bairro no Espaço, cara. É uma novelinha mexicana bunda pra caralho. Foda que tem outra coisa que é muito idiota, que é o tal do Jedi, o Sifu Dias, né? Que mandou criar um exército de clones.
Primeiro de tudo, certo que tinha um brasileiro lá na produção desse filme, velho. Não é possível.
É o Conde da
Puta. É o Conde. Olha o que o filho da puta falou, cara. É o Conde da Ucu. E o George Lucas aceitou. Depois o cara. Cinco dias, velho. Cara, é certo que era um brasileiro zoeiro, velho.
Capitão Panaca.
E aí, e é bem lembrado agora que o Sog falou, que ele é mencionado só nessa vez, né? E a gente nunca nem sabe quem é esse mestre Zyfo Dias, né, cara?
E outra, não, tipo assim, não é, foda-se, não né? Não é explicado por que que ele vai lá criar os clones,
pra
cara.
Que
é,
tipo, isso? Pra que que ele fez isso, velho?
Ah, ele veio aqui e encomendou 1 bilhão de clones num prazo de 30 anos e a gente foi fazendo, beleza?
Não, ele ganhou uma promoção, né? Ganhou voucher em clone, né, cara?
Isso daí é um dos outros motivos pro Palpamento. Sério, isso é de desvio de verba da República, porra. Lavagem de dinheiro.
Porra. Imagina só, ele lá no Senado, ele viu toda essa sujeirada, né, cara? Então, pô, vou ajeitar aqui, né, cara? Eu não tiro a razão do Papamito.
E vocês sabiam que nessa cena do Senado, que é a votação, tem um grupo de ETs?
Sim, tem, dá pra ver.
Aí você para e pensa, se os ETs votaram a favor do Papamito, ele tava certo. Porra.
Ah, mas enfim, cara, os clones não faz sentido. Aí a gente descobre que o Boba Fett é um clone do pai dele, o Jango Fett, que é latino.
Caralho, o Majin falou isso hoje de tarde. E eu sabia que tinha alguma coisa que me incomodava, eu não sabia o que que era, cara. Não é nada contra o cara ser mexicano, mas fica muito escroto um personagem daquele ali mexicano, cara.
Não, eu fico imaginando, Miguelito, que serás... bombástica
Frederico. Sim, velho. E o filho dele, que é o clone novo dele, né? Com aquele cabelinho escorrido de Antônio Bandeiras, velho.
Cara, que é outro moleque escroto pra caralho, que trabalha mal pra porra, cara, aquele moleque.
Não, olha só, pessoal, deixa eu explicar o porquê da minha raiva. Não tenho nada contra os mexicanos, nem.
Eu também não, eu adoro o Dani Trejo.
Não, mas eu deixa eu explicar o porquê que eu tenho raiva do Jungle Fit. Porque é o seguinte.
Ele é cool, descolado.
A porra das guerras clônicas dos clones contra os mandalorianos, que é lá a raça aqui do Jungle, era pra ser um bando de clones de Jedi, porque esse foi o golpe que o Império deu contra os mandalorianos, e não os clones de mandalorianos fazendo o exército que virou a porra do Stormtrooper, porque o cara não tinha mais direito sobre as roupinhas do Stormtrooper, caralho.
Eles confundiram na hora lá, cara, de fazer a matriz. Tipo.
Você tinha
é tipo quando tinha lá o. Não lembra do. Quando foram fazer o Predador? E aí com a sequência, eles falaram: chama o cara lá do Máquina Mortífera. Aí chamaram o Danny Glover. foi a mesma coisa, cara. Eles erraram. Bota, faz o clone de Jedi Mandaloriano. Mandaloriano? Jedi? Não, vai Mandaloriano então. Pronto, foi. Aconteceu, cara. Certamente um estagiário foi demitido nesse dia.
Foi algo do tipo, Lorde se fudia e encomendou o exército de clones mandalorianos. Não, era de Jedi. E se fudeu.
Era pra enfiar a porrada nos mandalorianos.
Que o Sog ia falar?
O estagiário olhou lá. É clone de Jedi que é pra fazer? É. Mas só tem a matriz do Yoda, cara. Um exército de clone de anão verde não vai ficar legal. Ah, pega o Django lá. O Django da limpeza, saca? Chama ele lá. Django, posta esse pratinho aqui, faz favor. Aí virou isso, cara.
Ou então pior, a gente precisa fazer isso de um jeito que não tenha nenhum registro. Traga um imigrante.
Vai dar ruim se a gente fizer com um daqui, cara, um caucasiano. Traz um chicano aí que é pra não ter problema.
Qual o seu nome? Django, senhor?
Eu sou Django.
Mas aí, beleza. A gente tem lá o exército de clones for no reason, que a princípio você acha que eles estão sendo usados pelo Yoda pra controlar blá 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 e tal, mas você descobre que no fim das contas era o Palpamito, que ainda não é o Palpamito, é o Ratzinger, que ele tem ele manda lá dar o comando, sei lá, o comando 10, sei lá, a ordem
66.
Ordem 66. Isso. E eles se viram contra os Jedi e toca a porra toda, mata todo mundo, mata tudo.
Isso é no terceiro.
É no terceiro?
Tá confundindo. Saco de merda é no terceiro.
Ah, tá.
Esse daí ele acaba com uma luta na arena com os insetos gigantes contra o Grievous e o Dokkan. O Dokkan acaba morrendo ali.
Inclusive, a Natalie Portman nessa cena tá gostosa pra caralho.
E tem a participação do Blubber. O reverendo discorda.
É, o reverendo discorda. Ela tá com a roupinha rasgada, coisa mais maravilha.
Aí tem a luta do Dokkan contra o Flubber no final do filme. Ah, e o Darth Vader perde a mão.
Ah, e tem a luta do Yoda também com o...
É o Flubber.
Ah, tá. O que eu vou dizer, cara? Eu gosto dessa luta do Yoda com ele, cara. Porque por menos sentido que faça, mas porra, é o Yoda lutando com um sabre de luz, cara. Isso vale a pena.
Cara, a bolinha de ping-pong lá com o sabre de luz pra mim não colou, não, cara. Mas
pensa no lógico. Como é que o Yoda vai lutar com um cara de 1,80m, porra? Não tem como. Ele tem que pular.
Calma aí, ele chega mancando de bengala, com a capinha lá andando. Peck. Ele chega, bota o sobretudo pro lado, bate o ventinho, ele joga a bengala no chão, puxa o sabre de luz e liga a perereca molde.
Porra, mas é lógico, eu acho que ele vai chegar dando pulo, ele tem que mostrar que ele é um veinho, igual o Cavaleiro de Libra, porra.
É nesse filme que acaba com o Anakin cortando a cabeça do cu?
Dois sabres, não, esse é o início do terceiro filme.
É o terceiro. É. Esse filme já começa, esse filme que acaba errado por causa disso. Porque tu é um Anakin, tu chega pra enfrentar o cara chamado Dooku, tu dá de cara com o Saruman, com o sabre de luz, desisto.
Outra coisa. Aliás, essa foi uma coisa que a gente comentou.
O Ian McGregor, pera aí, o Ian McGregor em cima de um camaleão é nesse filme ou é no 3?
É no 3.
Cara, essa cena é muito desgraçada.
Passa, velho. Sabe o que me incomoda nessa cena?
Fica aquele camaleão com barulho de galinha da Angola.
Isso, puta, cara. É a grunhida que esse bicho filha da puta dá toda hora, velho. Incomoda muito.
É melhor do que o robô tossindo?
Nossa! Não, espera, tá, a gente vai falar do terceiro já, é isso?
É, o segundo acabou, vambora.
O segundo acabou.
Aí que tá, velho. Eu falei isso de tarde, isso me deixa muito bolado. O General Grievous. Cara, olha a premissa que os caras chegaram. O roteirista é foda pra caralho também, né? Chegou, ó, Lucas, aqui, ó. Tem uma ideia aqui pra roteiro, pra ti aqui, ó. Um personagem foda. Não, manda. Aqui, ó. O cara é um robô de 2 metros de altura, com 4 braços e 4 sabres de luz.
5.
Isso aí,
ele 5. Ele usa no pé. Ele usa no pé só que eu lançaria no kabuki.
Ah, tá. Legal. Gostei dessa ideia. Não tem como dar errado. E os caras me fuderam com essa ideia, velho.
Cara,
não,
mas se é pra falar a verdade, quem fudeu com essa ideia foi o Tarkovsky. Porque no desenho, ele era foda. No filme, ele ficou uma merda.
Isso, pra mim, é muito cara do George Lucas, cara. Pô, esse personagem é muito foda. Ah, põe
como
ele
é que
pra
eu tossir aí. Com ele, né?
põe ele pra ter câncer. Faz de conta que ele tem câncer. Sei lá. Põe ele pra tossir.
Cara, mas no desenho, explica o que aconteceu. Porque nos desenhos das Guerras Crônicas, quem fudeu o Grievous foi o Mace Windu. Que o Mace Windu, tipo, ferrou com todo um exército sozinho de drones do Grievous. E o Grievous pulou numa nave e tava rugindo. E o Mace Windu olhou, ah não, tu não vai embora não. E tentou usar um Force Grip nele. Só que fudeu a caixa torácica do robô. Porque ele, na verdade, não é um robô. Ele é um ciborgue. Ele é tipo o Darth Vader. Só que o Darth Vader tem 40% do corpo. O Grievous só tinha 20%.
É tipo um Robocop do espaço.
Esse é mais ou menos.
É o Clone Wars?
É o Clone Wars. A única coisa que presta dessa trilogia é a porra desse desenho.
Mas não é o 3D, o Sarg.
Não, é o Tarkovsky. É aquele que é desenhado tipo Samurai Jack.
É, tipo Johnny Bravo.
Eu nunca assisti, cara.
Vale a pena.
Tem um episódio que o Grievous ataca lá um planeta. E os Jedi vão tentar impedi-lo. E quando ele tá fugindo, o Mace Windu usa o Force Grip pra tentar fazer com que ele caia da nave. Só que só quebra a caixa torácica. E essa luta continua no filme. Quando o filme começa, o terceiro episódio, com aquele combate, é a continuação imediata dessa luta. Por isso que o Grievous já tá fudido no início do filme.
Entendi.
Igual conseguiram fuder com um personagem foda. Porque ele morre de uma maneira muito escrota também, cara.
Eu não lembro como ele morre.
Ele toma 3 tiros do Obi-Wan lá, cara. No final lá.
Obi-Wan enfia o sabre de luz nele.
Não, ele dá um tiro. Isso é pior ainda. Antes fosse. Ele mata o cara com um blaster.
Ah, é tiro, caralho.
É tiro.
É suprimido.
É tiro porrada e bomba.
Isso é outra coisa que irrita nesses filmes, cara. Porra, tem os Jedi, são foda pra caralho. Esses caras devem ter o quê? Só 10 de mana. Porque eles não usam a força em nada, né, cara?
Não, outra coisa que me deixa puto pra caralho nesse filme é: eu sou aquele que ia trazer o equilíbrio da força. Eu sou foda pra caralho. E eu vou ser o Darth Vader. Eu vou mostrar que eu sou mal. Eu vou matar um monte de criancinha. Ah, vai tomar no cu.
Cara, esse filme, eu acho o terceiro, não sei, talvez o pior da trilogia.
Assim. Eu acho o contrário, dos três é o que eu mais gosto, é o terceiro, cara.
É uma coleção de cenas clichês ruins pra caralho.
É, porque o Hayden Christensen, esse boladão, não convence, né? Ele não convence em nada.
Sabe o que eu acho que é esse filme? Vai, Sorge, vai.
Não, porque assim, o terceiro ele parece ser muito corrido. Tipo, a impressão que eu tenho é que o George Lucas já tava meio de saco cheio, sabe? Ah, vou ganhar dinheiro, já tô ganhando dinheiro pra caralho. Vou encerrar essa porra logo porque eu já tô de saco cheio.
Quero voltar pro meu rancho.
É, porque assim, dá a ordem 66 aí, beleza, mata tudo.
Tuto.
Mata tudo. Tem aquela luta extensa pra caralho do Obi-Wan com o Anakin no planeta.
Ela dura 9 minutos e pouco.
Nossa, cara, muito grande, fica chata. E aí, você era que ia trazer equilíbrio pra força. Porra, cara, mata o cara de uma vez. Sabe? Eles falam isso um monte de vez. O Mace Windu vai morrer. Você era o escolhido que ia trazer equilíbrio. Todo mundo que fala que você é o
escolhido. Tomou um choque e voou, né?
Não, é porque cara. O filme inteiro tenta justificar o Darth Vader. O filme inteiro fica justificando a queda do Anakin. Mas isso acontece de um jeito tão abrupto. Tipo, o cara era relativamente bom, tava feliz, tinha uma mulher, era amigo do mestre, e de repente ele começa a matar todo mundo, mata a criança, corta a cabeça do cara. Porra. Não,
a explicação que deram, ela é até que plausível, Nuko.
No segundo filme... Fala, mano, fala.
Não, que... que a explicação pra ele ir pro lado negro, até que ela é plausível, porque mas ele queria salvar a esposa dele e os filhos, né, cara?
Mas é muito abrupto, a queda é do tipo, o cara tá andando assim, num declive, como se estivesse descendo uma ladeira, de repente ele cai no abismo. Assim.
Isso eu concordo.
Mas tem duas coisas que agravam isso. Primeiro é o roteiro ruim, né? Porque no segundo filme ele tenta... O roteiro e o Hayden Christensen. Porque no segundo ele tenta mostrar que ele é um cara dividido. Ele tem aquela raiva interna, tipo Wolverine e tal. E ao mesmo tempo que ele quer ser um cara bonzinho, casar com a Padmé e ser feliz. Aí ele fica frustrado porque os Jedi não podem casar, não podem ter filho, não podem ter esposa. Ah, eu quero salvar minha mãe. Ah, sua mãe morreu, o Sand People matou sua mãe.
Os Jedi são babaca, né, cara?
É, eu quero me vingar. Não, você não pode porque o Jedi não pode ter emoção. Sabe? Beleza, é clichê, mas ok, é um roteirinho meia boca. Mas o Hayden Christensen piora tudo isso, cara. Ele não consegue passar essa dualidade que o personagem precisava ter. Então eu acho que assim, eu tô bravinho, aí de repente eu tô putaço, sabe? É isso que ele passa. E assim, George Lucas, né, cara? George Lucas não sabe dirigir personagem, George Lucas não sabe compor cena, escrever diálogo. Então é isso, cara.
E caiu no... No 2 ele já tinha caído, né? Mas no 3, então...
É, o 3 pior... foi a culminância de tudo.
Não, eu digo o CG pra caralho, né, velho?
Nossa, cara, demais, assim.
A exaustão, que... né, cara? Outra coisa que afundou, né?
Não tem cenário, é o que a Magin falou, são telas verdes.
Nesse filme, é o downgrade da tecnologia. Tá, eu entendo que algumas coisas realmente deixaram de existir. Mas por que diabos colocou o R2 voando?
Isso eu achei legal.
Cara, só... Não, caralho, porque para, vocês sim. Me lembraram da caralho, a cena horrorosa do C-3PO trocando de cabeça com o soldado, com outro robô.
Mas caralho, era no não! Filme.
com aquele robôzinho bosta daquele exército, né?
Com o Droid Blaster lá,
Roger.
Que filme horroroso, caralho, ele só piora.
É que a gente tá falando de Droid, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas vale ressaltar de novo. O R2 tem o melhor grito de Android do universo, cara.
Cara, tem um vídeo, já falei algumas
vezes. R2 é o personagem que resolve tudo em Star Wars. Se não fosse ele, não tinha...
Eu já falei.
A aliança não tinha resolvido porra nenhuma.
Já falei isso pra vocês, que tem um vídeo que eles colocam a dublagem da voz da R2.
Legenda,
que ele é o cara mais ranziza do universo.
É.
Tipo, ele é muito, mas muito mal-humorado. Tipo, quando o Luke fala, não, porque nós vamos agora pra Dagobah. Ele, não tem nada lá. Lá só tem pântano. O que a gente vai fazer lá? Ou naquela cena da Estrela da Morte. Tipo, sim, R2, eu desliguei o visor. Você é um imbecil? Você comeu pão do lixo? Como é que tu vai disparar agora? Eu vou confiar na força. Tu vai confiar num fantasma maluco de um velho desgraçado. Deixa eu tomar conta dessa marca.
Aquela cena que eles chamam força. Ele.
Ele no pensamento daí, né? Riponga de merda, né?
Aquela cena que eles chamam ele pra abrir a porta do campo de força lá em Endor, no Retorno do Jedi. Ah, o Han faz merda, ativa uma outra porta. Aí ele chama o R2, aí ele chega falando as coisinhas lá. Ele, puta que pariu, humano só faz bosta, ninguém resolve nada se não for eu nessa porra.
Vira pro Han e fala, vem cá meu filho, punhetinha, tu sabe bater não?
Ou então naquela cena em que o R2 encontra com o C-3PO, R2, você está servindo bebidas? Não, seu imbecil, não está vendo que eu estou lavando o chão?
Enfim, galera, trilogia nova... indesculpável, né? Seria melhor ter pulado isso e ido pro 7 direto, né? Não precisava, de forma...
Ou pro 5, no caso, né?
Só. É. Você não vai falar da pior cena de todos os tempos, não?
Do quê? Do Jar Jar? Eu não vou falar do Jar Jar, cara.
Não, do Jar Jar não. Jar Jar você não precisava nem ter citado ele, mas do cosplay do cosplay de Satan Ghost gritando no.
Ah, não, cara, não. Satan
Ghost.
Ah, e minha esposa? Sua esposa morreu. Meus filhos, seus filhos morreram. Não, 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 cara, não. Aquele no custou caro pro James Earl Jones, cara, que coitado. É.
Mano.
E também tem aquela cena trágica do sem perna, sem braço queimando.
Johnson Braço.
Essa é a melhor parte do filme, cara, né? Tu quer ver o Hayden morrendo, sofrendo, né, cara?
Que é muito engraçado que tem aquela cena do episódio 5, tipo... Mas, isso é mentira, você não é meu pai. Não, o Obi-Wan não te contou a história do seu pai. Ele me contou, sim, que ele era arrogante, mimado, vivia chorando e que ele cortou as pernas e deixou ele morrendo pra queimar. Aí aparece o Darth Vader virando pro fantasma do Obi-Wan. Você é um desgraçado, sabia?
Sim, cara, essa cena mostra o quanto o Obi-Wan também era um grandíssimo filho da puta, né? Porque o que ele fala, tu era meu irmão, eu te amava, tu era meu amigão do peito. E aí o cara começa a pegar fogo, ele vai embora, velho.
Ele podia ter matado ele, né?
Sim, cara, nem pra matar o cara, né?
Valia um golpe de misericórdia.
Porra, lógico.
Valia, com certeza.
O mínimo de honra, né, cara? Nem isso, filho da puta. Não, não, se vocês forem... Procura no YouTube, tem essa cena da luta deles. Olha a carinha de nojo que ele faz. Quando o Anakin começa a pegar fogo, velho, ele olha com uma carinha de nojo pro lado, tipo, ui, que nojo, esse cara tá pegando fogo, eu vou embora daí, velho.
Cheiro de carne humana queimada deve ser muito escroto.
Ele olha, ui, que nojo. Ele dá uma olhadinha pro lado, assim, ui, que nojo, cara.
Cara, mas enfim, estranho. Galera, eu acho que é consenso geral, né, que a trilogia nova é uma merda sem tamanho. Vamos encerrar pra gente ir pra reta final. Cada um cita uma coisa sobre o universo expandido. Como eu já falei antes, o universo expandido é aquilo que Star Wars gerou. São jogos de tabuleiro, jogo eletrônico, quadrinhos, os desenhos animados, os livros... E cada um cita o que acha mais legal, o que vale a pena ler, jogado, do universo expandido, começando pelo Mo.
Então, cara, eu vou roubar provavelmente do Majin, mas eu não tenho como não falar, eu tô lendo o livro agora, o segundo livro, que são os livros do Timothy Zahn, cara, que estão saindo pela nossa parceria da Aleph agora.
Trilogia Thrawn.
Trilogia Thrawn, cara. Isso é uma coisa muito foda. O nome da trilogia ficou famosa como Trilogia Thrawn, que é o nome do vilão da série. Ela se passa 4 anos, o primeiro livro, né? Se passa 4 anos depois do Retorno de Jedi. E Thrawn é o vilão de toda a série, que é um grão-almirante que sobrou do Império, que procura reunir, né, o que sobrou, os cacos do Império, reunir para trazer de volta e destruir com a rebelião, né? Que ele chama de rebelião ainda, né? Ele não chama de Nova República. Ele diz que se recusa a chamar de Nova República, cara. E... como eu falei, o nome da trilogia é Thrawn, cara, pra ver como o vilão é foda, que a trilogia é conhecida pelo nome do vilão, assim, ele não deve em nada pro Darth Vader, é um vilão muito, muito bem sacado, muito bem construído, o Timothy Zahn consegue trazer um carisma gigante pro personagem, e se eu tivesse que resumir, assim, o personagem, o Grão-Almirante, ele é tipo o Sherlock Holmes do mal, cara, assim, ele... deduz as coisas, ele conhece muito a cultura dos planetas e porra, ele descobriu os Yasalamiri, cara. Pra quem vai ler, for ler, os Yasalamiri são criaturinhas que criam bolhas na força, ou seja, conseguem anular o poder de Jedi, poder de Sith. Então isso é muito, muito foda, cara. E, logicamente, todos os personagens retornam, né? O Han, a Leia e o Luke, a Leia grávida de gêmeos, começando a aprender os caminhos da força, o Luke treinando ela e tal, e os personagens, aí mérito do escritor de novo, né, tu vê os personagens do cinema ali, assim, muito bem escritos, tu não diz que não são os mesmos personagens, o cara conseguiu fazer muito bem, assim, essa, passar, né, porque não é uma coisa fácil, né, passar do cinema, aliás, passar de uma mídia pra outra não é algo fácil, né. E o último design conseguiu, cara. Então, pra quem não conhece, fica aí a minha dica aí, que é Star Wars. O primeiro livro é Herdeiro do Império. E o segundo, agora que saiu, foi o Ascensão da Força Sombria. E a Aleph acabou de lançar o terceiro livro, que eu não lembro como é que ficou o nome no Brasil. Se alguém souber aí.
O último comando.
O último comando, aí. É a trilogia do Timothy Zahn. Quem quer começar por Universo Expandido, eu aconselharia começar por aí, cara. Que é sensacional, ótima leitura.
Ah, que ótimo, muito bom. E tem a Aleph, clique aí no banner da Aleph.
Clique, compre e deixa a gente milionário.
E pode, se quiser, se gostou, leu, faz, e quer fazer uma resenha, manda pra gente que a gente publica. É, imagine você que tem uma carteirinha do Jedi Brasil e blá blá blá, Aliança Rebelde, não sei das contas. O que você recomenda do universo expandido?
Rebelde?
Pô, eu vou recomendar uma leitura mais leve que essa, porque a trilogia que o Sorg pegou é a trilogia, o que o Mo pegou é a trilogia que eu tenho ali aqui na cabeceira, que eu tenho um maior carinho por ela. O vilão, como ele falou, é do caralho, mas eu vou pegar uma outra que tem um vilão, não é tão bom quanto, mas é um vilão do caralho também, que é o Xizor, que é um livro só, na verdade, que é o Sombras do Império, que ele se passa entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. É esse vácuo com o Luke aprendendo a lutar, montando o próprio sabre de luz dele. Ele acha um esquema de como montar o sabre de luz, aprende a usar força, e eles passam grande parte do livro. Começa o livro com o pessoal operando a mão do Luke, ali onde termina o filme, o Império Contra-Ataca, nego, fazendo a operação da mão do Luke, ele se acostumando com a mão, e termina com ele gravando a mensagem para os droids para invadir o palácio do Jabba. É genial o livro, porque ele encaixa ali muito bem, explica esse período todo que teve de tempo entre ele sair de um lugar e irem buscar ou resgatar o Han Solo. Eles ficam caçando o Bubba pela metade da galáxia. Aí você vê como o Bubba é um personagem maneiro, porque na trilogia original, o cara não fede nem cheira e tem meia fala. A única coisa que fica, caralho, ele é foda, porque ele tem um jetpack nas costas e ele peita o Darth Vader. Ele é o único cara que peita o Darth Vader quando o Darth Vader fala. Mas ele não faz porra nenhuma nos filmes.
O visual dele
é muito maneiro. Quem é que escreve esse livro, Magin?
Eu não lembro.
É Steve Perry ou não?
Eu não lembro.
É ele mesmo. É esse mesmo.
Ah, tá, tô vendo a capa aqui. Eu sei que a
Aleph soltou também, é.
Isso, eu tô vendo a edição da Aleph também lançou. Pô, legal, cara, não conhecia não, vou atrás. Vale
muito a pena ver, Dash, cola e roleia.
Vou atrás.
Muito bom, e o Nuco?
Bom, comprar todos os direitos. Quem tinha o direito de publicar grande parte do material? A Dark Horse. E a Dark Horse publicou uma das primeiras tentativas de dar continuidade à trilogia depois do Retorno do Jedi, que foi o Dark Empire. Que pra mim, assim, deveria ser esses três filmes que vão sair agora. Que mostra o Luke já como um mestre Jedi, também ajudando a rebelião a criar a nova república e acabar com o que seria o resto do Império. Só que o Palpatine não morreu. Por quê? Porque ele se clonou. E tem um outro livro até que faz
Saga
parte
do clone da história. Star Wars.
Pois é, tem até um livro que faz até menção ao que aconteceu na primeira trilogia dos filmes novos, chamado Caverna de Cristal, em que o Luke e a Leia encontram uma montanha que é basicamente um depósito de clones do Palpatine. Porque aparece ele todo velho e decrépito nos filmes, porque ele fica se clonando constantemente. Porque ele sempre está entrando em decadência, os clones dele sempre vão morrendo, porque é um efeito colateral do lado negro. E no Dark Empire aparece ele tentando levar o Luke para o lado negro da força, porque na verdade ele não quer o Luke, ele quer a Leia. Ele precisa dos gêmeos, porque os gêmeos são uma, assim, a descendência do Darth Vader, do Anakin, é uma descendência de Jedi puros. E ele usaria o corpo dos gêmeos para criar um clone definitivo. E no final tem uma luta, que são três capítulos, entre o Luke, a Leia, os dois como Jedi, e o Palpatine, mas num corpo novo, ele como se fosse jovem. E é uma luta foda pra caralho. E toda essa sequência da Dark Empire mostra o Luke indo pro lado negro da força de propósito, para ele poder dominar o lado negro diferente do pai dele e poder salvar depois a Leia do Palpatine. É uma sequência de combate, uma sequência de cultura da força, mostrando o ensinamento do Luke, ele se tornando um mestre Jedi. É muito foda o Dark Empire.
Você é da Dark Horse?
Foi publicado no Brasil. É da Dark Horse e foi publicado no Brasil.
Isso é difícil a gente achar hoje em dia, eu acho, né, cara?
Em sebos você encontra.
Eu tenho aqui, moço. Se quiser, eu dou pra você, porque discordando do Rafa, eu achei essa minissérie uma porcaria.
Nossa, dois, então.
Eu achei muito ruim, cara.
Eu achei legal.
É isso que o Anuko falou, até é um pouco explorado no, nos jogos daquele Force Unleashed, né, cara? Daquela questão do clone. Será que dá pra clonar um Jedi? Ou um Sith, no caso, né? Será que o cara continua...
Fica muito estável.
Continua com os poderes Jedi e tal.
Ele deteriora muito rápido. Então o que acontece? Por isso que ele tinha essa montanha de cristal. Ele tinha um laboratório inteiro com a porrada de clone dele.
Omou, na teoria, as guerras clônicas são citadas no episódio 4, eram guerras só feitas com clones de Jedi. Então no universo expandido tem muita coisa sobre clone, mas é muita coisa mesmo.
Ah, foda, cara. Foda. Bom, e tu, Sog, a tua opção de mundo canônico? Mundo canônico, não.
Universo expandido, caralho. Eu vou citar duas coisas. A primeira é o primeiro jogo do Force Unleashed que eu joguei. E é bem legal, que se passa antes do episódio 4 e você controla o Starkiller, que é um pupilo do Darth Vader.
O Jedi mais mamateiro da história, né?
É bacana, cara. Não é, nossa, que espetacular, mas é divertido. É brincar com o Jedi, você poder usar a força e controlar um sabre de luz. É, tem os episódios 4, 5 e 6 tem jogos para Super Nintendo que são muito legais, mas eu acho que eles são meio difíceis de encontrar hoje. Mas The Force Unleashed é bem legal, dá para você se divertir. E a minha indicação de livro é um que a Aleph também publicou, que se chama Provação. Ele se passa 40 anos depois do Retorno do Jedi e não faz parte mais do universo canônico. Nessa história, o Lando, ele é um empresário. Ele, além da Cidade das Nuvens, ele começou a adquirir outros empreendimentos e tal. E ele acaba se envolvendo com... Não acaba se envolvendo. Ele tem uma dupla de irmãos gêmeos, dos alienígenas esquisitos, que eles querem comprar uma das refinarias do Lando, que está localizada num dos pontos estratégicos da extração de um mineral lá, um gás, não lembro. E nisso acaba virando uma história meio de gangster, assim, porque os caras são meio filha da puta, meio gangster mesmo, meio mafioso. E é legal se você ver a Leia, já é uma cavaleira Jedi, ele cita, eu esqueci o nome do autor, mas ele cita o lance dos gêmeos, do Han com a Leia. O Jensen, que é o filho, ele vai cair pro lado negro, e a prova de fogo da Jaina, que é a filha, para virar uma cavaleira Jedi é matar o próprio irmão. Então essas coisas são bem legais. Apesar de ser só citada, tem uns lances...
Troy Denning, eu achei aqui agora.
Isso, valeu, Troy Denning. Tem um lance da mitologia do Sith também, que é bem interessante. Não é um livro, nossa, que espetáculo, mas é um livro divertido. Se você é fã de Star Wars, assim, você... Alguns problemas do roteiro e da narrativa acabam sendo... Acaba dá pra passar, assim, de boa. É um livro bacana, assim, se você não tiver... Se você já leu a trilogia Tron, se você já leu o Sombras do Império e tal, é bacana de se ler, assim. É interessante ver um dos possíveis futuros dos personagens de Star Wars depois do Retorno do Jedi. E galera, é isso. Esse foi o nosso programa da iniciativa de Star Wars. Cliquem no post desse programa, tem aí o link para os outros participantes da iniciativa, que são os mesmos da iniciativa do começo do ano. Se você quer mandar resenha, quer publicar algum texto seu, alguma coisa no nosso site, manda para o bailedosinsultos@gmail.com. A página do Facebook é facebook.com/bailedosinsultos ou @bailedosinsultos. Estamos lá no Twitter também, publicando automaticamente os posts que saem no blog.
Porque ninguém mexe naquilo lá, né? Tirando o Android.
A gente já não faz post, imagina ficar o dia inteiro tweetando, cara. É muito pra nego desocupado. E é isso, critica, fala que tá bom, fala que tá ruim, fala que tem que melhorar. Sim, a gente tem que fazer mais post, mas a gente tá...
Não, é até legal, não sei se tu chegou a comentar no Facebook do baile, na fanpage ou não, sobre o momento do baile.
Não.
Já fica aqui, a gente sabe que, né, tá faltando post, tá faltando podcast, mas não é por vontade nossa, né, cara, é por força maior mesmo, assim. Por força, olha só, pegando o gancho, né.
O lado negro é forte.
A gente tá tentando trabalhar isso, né, cara?
Assim, infelizmente a situação política e econômica do Brasil afetou nós também.
Maldito as carabelas.
O Eunuco tá passando por problema no trabalho, o Léo tá com problema no trabalho. Eu fiquei muito tempo desempregado, agora eu tô trabalhando em dois empregos. Sabe, assim...
Pai do Cris.
Eu sou quase o pai do Chris, eu tenho três filhos e tenho dois empregos. E assim, infelizmente o blog ainda não se paga, a gente faz porque a gente gosta, por carinho mesmo, porque é legal ver, trocar ideia com vocês, ouvintes e leitores, mas assim, as nossas prioridades são as nossas famílias, é ter salário todo mês, é poder criar os filhos...
Pouco comida em casa, né?
Cara, é pouco comida em casa e criar os filhos da melhor forma possível. E infelizmente, para todo mundo que faz parte do Baile dos Enxutos, o Baile tá difícil para todos e o Baile dos Enxutos está acabando ficando um pouco de lado. Mas assim, o blog não vai acabar, por mais que ele esteja, passe alguns dias sem postagem, faz acho que 2 meses que não tem podcast novo. O Baile não vai acabar, a gente vai continuar postando, a gente vai passar por um... Talvez ele fique fora do ar nesses próximos dias, por alguns momentos que a gente vai migrar para um novo servidor, mas isso não vai afetar em nada a navegação de vocês, nem as postagens, por mais que elas já estejam escassas. Mas é isso aí.
Menos do que já tá impossível, né?
menos do que já tá, só fechar as portas e passar régua. Mas é isso aí, galera. E fiquem bem, que a força esteja com vocês e um abraço.
Um abraço, minha filha. Até semana que
infelizmente,
vem.
Infelizmente, a gente ainda não pode viver só de jabá.
Pessoal, o que eu vou pedir pra vocês é o seguinte. Quem puder, acabaram de ler lá a resenha do King, gostaram da resenha do King, fez o comentário, antes de deslogar, dá um clique na porra do banner aí do lado da propaganda.
Jabá. Joguinho do clique.
Desliga. Eu sei que é chato pra cacete, mas desliga o adblock no baile. Só no baile, desliga o adblock, cara. E dá uma clicadinha aí que ajuda a gente no AdSense. Tchau.